Formula E is the new FIA single-seater championship and the world's first fully electric racing series. Designed to appeal to a new generation of motorsport fans, it sees 10 teams and 20 drivers competing entirely on temporary street circuits in the heart of iconic cities around the world. Apart from being the only all-electric single-seater series, Formula E aims to provide fans with a fantastic day's entertainment both on and off the track, as well as to help promote sustainability. What's more, it hopes to accelerate the current electric vehicle technology and for this to filter its way down into everyday electric cars.
Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade. Hoje a gente está aqui no ar com uma edição especial para vocês, porque nesse final de semana começa a Fórmula E e a gente resolveu gravar uma edição especial para falar um pouquinho da categoria, relembrar como é que foram as provas do ano passado, contar para vocês o que mudou no grid, quem que chegou, qual piloto que saiu de equipe, qual que nem vai mais correr nessa temporada e também comentar um pouquinho, né, das mudanças, porque tivemos aí uma série de reformulações na Fórmula E da temporada passada para essa nova. Então hoje a gente resolveu gravar esse programa para falar um pouquinho disso, já que nesse fim de semana já tem corrida lá na China. E bom, hoje estou aqui com um time assim super de peso, bem especial, que eu vou chamar cada um para se apresentar. Então eu vou começar por ele, que eu tenho que me retratar aqui, né? Todo santo programa eu erro o nome dele, mas hoje eu vou falar certinho. Então eu vou chamar nosso amigo Eylor Marigo para se apresentar, dar o seu bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo. Bem-vindo ao Café com Velocidade, estou super feliz que você topou gravar com a gente, seja bem-vindo.
Obrigado, Babi, Babi que não erra nunca, nunca. Obrigado, olá pessoal, muito bom estar aqui de novo. Lembro que eu participei do Café sobre Fórmula E na edição logo depois da corrida de Putrajaya e agora estou aqui de novo muito contente para falar um pouco mais. Vambora!
Muito bem, e junto a esse time a gente não tem um Ricardo, mas a gente tem dois. E primeiro vou chamar ele, Ricardo Arcuri, que é, né, nosso brother lá no Velocidade, escreve sua coluna semanal, já participou aqui também de alguns Cafés com Velocidade e vai nos ajudar aí a desvendar todos os mistérios aí da Fórmula E, das questões técnicas, vai agregar bastante no nosso programa. Bem-vindo, Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Babi, o meu xará Ricardo, Eylor, meus amigos do Café com Velocidade estão nos ouvindo. Mais uma vez é uma honra estar aqui presente. Vamos hoje conversar um pouco da Fórmula E, as mudanças técnicas que estão por vir. Não só técnicas, mas também algumas coisas de corridas também que vão mudar. Hoje nós vamos conversar tudo e escuta que vai ser um baita de um programa, é isso aí.
É isso mesmo, ó. Promete esse programa. Obrigado por participar com a gente. E agora eu vou chamar o xará, então, né? É Ricardo Coelho, mas a gente já chama de Buniman. Então também bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô achando muito bacana gravar com você também, que eu acho que a gente não tinha se encontrado ainda.
Boa noite, pessoal. Babi, um prazer estar aqui com vocês. Arcuri, Eylor. A gente nunca se encontrou, né? Eu gravei um café, o pré-Austrália desse ano. E foi bem bacana, espero que esse daqui também seja, tenho certeza que será.
Bom, só antes da gente começar esse programa, né, a gente vai passar aqui rapidamente pelos nossos recadinhos que vocês tanto conhecem. Bom, esse programa pode ser ouvido e comentado também lá no café.autosfera.com.br e vocês podem nos acompanhar aí em nossas redes sociais. A gente tem o Twitter, que é o @cafévelocidade, o Facebook, /cafévelocidade, e a gente também tem um grupo do Café lá, então se você procurar por Café com Velocidade, vai encontrar nossa fanpage e também o nosso grupo. E temos o nosso e-mail, que é o cafécomvelocidade@gmail.com. E nesse e-mail você pode enviar seus comentários, críticas e sugestões para o programa, mas também o seu número de telefone, porque porque nós temos o nosso, tão famoso, né? A gente sempre fala dele aqui, o nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente acompanha aí todas as corridas que rolam no final de semana. Durante a semana também a gente troca informações aí do universo do automobilismo. Tem uma galera muito legal lá, realmente apaixonada por esse esporte aí que a gente tanto gosta. Então tenho certeza que vocês vão se divertir tanto quanto eu me divirto por lá. E por último, né, o recadinho para a gente já começar a falar aí da Fórmula E. A gente sempre também comenta do nosso Patreon, convida vocês a conhecerem lá no patreon.com/cafecomvelocidade, que é um projeto colaborativo que a gente tem para alcançar algumas metas do café, e a gente já conseguiu atingir algumas aí, a gente já melhorou bastante o nosso programa. Quem é ouvinte aí há uns 1 ano e meio, 2 anos, já notou que ao longo desse tempo a gente mudou muita coisa aqui, e a gente sempre quer mudar mais, então a colaboração de quem tá lá é muito valiosa pra gente, e por isso a gente faz questão de todo o programa falar o nome de quem nos apoia e agradecer também. Então, muito obrigada aí pro Bruno Debeza, pro Edmar Barbosa, Diego Maulana, Cosme Machado, Manuel Siqueira, Lucas Herrera, Thiago Melo, Gabriel Maganha, Carlos Almendra, Alessiano Júnior, Rodrigo Vilela, André Bonaparte Santos, Fábio Pereira, André Luiz da Silva Santos, Wellington Leal, Felipe Richelli e dois dos nossos convidados, o Ricardo Buniman e o Heylor Marigo. Então, muito obrigada para todo mundo aí e conheçam aí as nossas redes, nosso Patreon. Esse é o nosso recado aqui de todo início de Café com Velocidade. É isso aí, então com essa mesa aqui de respeito hoje, a gente vai começar o nosso especial falando tudo sobre a Fórmula E. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai fazer assim um rápido recap, né? A gente vai lembrar um pouquinho do que aconteceu nessa primeira temporada da Fórmula E, né, que teve o Nelsinho Piquet como campeão. A gente sabe que os brasileiros, aliás, travaram uns duelos aí bem interessantes, né, de realmente criarem todo um clima de competição e de briga, de mal até se olharem, né? E eu lembro muito bem que eu comentava bastante da Fórmula E. Eu acho que eu era uma das poucas pessoas que acreditava que a categoria poderia dar certo, que na primeira prova, assim, nenhum carro ficaria pelo caminho, que teriam autonomia, porque quando a gente fala de fórmula elétrica, né, ainda é um assunto muito novo e que as pessoas desconfiam bastante. Então, Arcuri, até queria te chamar primeiro para perguntar, assim, qual que era a sua impressão antes da primeira temporada da Fórmula E, tipo, se você acreditava que a categoria poderia mesmo ir em frente e dar certo, e também já qual é a sua expectativa para essa segunda temporada, depois que a gente viu que tivemos um campeonato, tudo aconteceu, né, os carros conseguiram chegar até o final das provas. Então eu queria saber aí as suas impressões.
Babi e pessoal, vou começar antes do campeonato. Antes do campeonato, não vou dizer que eu esperava carros parando no meio da prova, no final da primeira corrida, porque não se esperava que fosse completar. Tudo isso foi muito planejado. Você tinha dois carros, você compete com dois carros pensando que dois carros é que vão terminar a corrida, tá? Isso tudo sempre foi pensado, então dessa maneira eu não duvidava. O que me causava um certo porém é que eram carros completamente novos, construções completamente novas. O Lucas Jackson, quando a Fórmula E chamou a imprensa para participar do programa do release da Fórmula E no Brasil, que eu fui, inclusive, cobrir pelo Velocidade, uma pergunta que eu fiz pro Lucas, foi o Lucas de Graça, que estava lá acompanhando, foi: qual foi a coisa mais diferente que você sentiu desenvolvendo o carro? Porque ele foi o primeiro a sentar. Ele falou que era a distribuição de peso do carro. Porque normalmente você está acostumado com um carro 55% para trás, 45% para frente. Ou seja, você conta o peso do piloto para frente, ele fica mais ou menos equilibrado. O caso do Fórmula E é diferente, porque você tem não só o motor, você tem uma baita de uma bateria jogando o carro para a traseira. Então isso se tornaria um desafio interessante para se trabalhar. No começo da temporada, você sentia, quem pôde reparar isso, eu só vi algumas coisas por VT, mas o que eu reparei é que alguns pilotos sentiram essa diferença. Um carro muito traseiro, poucos testes. Então, para alguns, foi uma certa surpresa. mas com o tempo foi se adaptando. As primeiras corridas não foram realmente as mais interessantes, mas com o passar da temporada foi vindo algumas disputas muito interessantes. Não foi só a luta do Lucas de Graça, como a Babi falou, Lucas de Graça e Nelson Piquet, que já vem uma rixa de bem antes disso, já vem dos tempos da pré-Fórmula 1, mas uma coisa geral, as corridas se tornaram mais interessantes, aí teve esse fator humano para ajudar, e como o campeonato foi muito disputado, foram três pilotos disputando até o fim, e um deles de uma equipe que realmente não se esperava disputar, que era o Nelson na China Racing, que acabou sendo campeão por tabela, foi um final bem interessante, foi algo a se notar para mim.
É, e o que você espera agora no segundo ano?
Olha, nós vamos chegar mais para frente, nós vamos falar das partes mais técnicas. Eu acho que essas inovações técnicas que estão por vir vão tornar a categoria mais interessante, não só para público, mas também para pilotos, porque alguns vão ter que ter uma pequena mudança de maneira de pilotar, de maneira de levar o carro para poder terminar a corrida, entendeu? Isso nós vamos chegar mais para frente e vamos comentar a respeito.
Bacana. E agora eu chamo meu amigo Eilor para também comentar um pouquinho o que você achava que seria a Fórmula E e se realmente te agradou ou até se superou não as expectativas e as suas apostas aí para essa nova temporada.
Olha, Babi, eu desde o começo, como você disse, eu fui entusiasta da Fórmula E. Eu não lembro qual ano, tá? Mas eu lembro que muito antes de começar a Fórmula E, num dos salões do automóvel aqui em São Paulo, eu vi lá um stand Fórmula Elétrica falando um pouco. Eu falei, putz, isso no futuro vai ser muito legal. E poucos anos depois eu vi que ia ter o campeonato, eu fiquei muito empolgado. O ano passado acompanhei bastante a pré-temporada, a gente até discutiu no café posteriormente sobre isso, e eu acho que uma das coisas que mais me impressionou na Fórmula E desde o começo, que me deixou muito instigado em acompanhar, foi a estrutura, mais ou menos na linha do que o Ricardo falou agora, a estrutura que eles montaram, uma categoria que além de ter o aval da FIA, você via desde o começo fazendo testes e homologando circuitos e tudo mais. Eu acho que, para mim, pelo menos, na época, deixou pouca margem para falar, pô, vai dar muito problema, isso aí não vai para frente, qualquer coisa assim. Eu fiquei muito mais empolgado do que apreensivo. Para mim, foi uma grande alegria ver a Fórmula E se desenvolver, porque eu realmente fiquei entusiasmado no começo e eu acho que aquele medo todo que girava em torno, principalmente do aquecimento dos carros por causa das baterias, né? Aquele sistema de bateria com 200 células, todo mundo falava que talvez não conseguisse completar a metade da prova por conta do superaquecimento e dos sistemas. Ver uma corrida que foi bem estruturada e que funcionou desde o início. O pessoal pode reclamar de milhares de coisas da Fórmula E, mas ninguém pode dizer que não foi um ano de sucesso. Então, para esse segundo ano, o que, assim como no primeiro ano, o que nesse segundo ano me chamou mais a atenção foi mais uma vez a estruturação. E não a estruturação agora, por causa da estreia, logicamente, a estruturação dos carros exatamente, mas, por exemplo, as modificações que eles fizeram na categoria para esse ano são muito interessantes, porque elas aumentam consideravelmente a dificuldade. A gente talvez até venha a ter esses problemas novamente, como a gente poderia ter tido no ano passado, por causa do aumento de potência que foi permitido para a corrida, o aumento mínimo, mas que vai fazer uma grande diferença no número de voltas, etc. Mas ao mesmo tempo, tudo isso foi feito com muita calma. Você vê que a Fórmula E está se desenvolvendo bastante, mas com muita calma. E isso me deixou bastante entusiasmado para esse começo da segunda temporada também.
Bacana. E agora nosso amigo Ricardo Bunneman também fala um pouquinho das impressões e dessa segunda temporada. Eilor, desde o começo eu sei que era dos meus, que também estava super empolgado com a categoria, queria ver se realmente ia dar certo, a gente apoiava. E quero saber se sua linha vai por aí também ou se difere um pouquinho da gente.
Difere um pouquinho, sim. Não que eu não estivesse empolgado, eu estava muito empolgado quando vi os testes, os pilotos envolvidos. Mas eu, ao contrário do Arcuri, do Eylor e de você, eu achava que a gente teria mais panes na pista. Até porque é uma categoria nova, por mais teste que você faça, teste é teste, corrida é corrida. Existem as intempéries climáticas da própria pista, mesmo os carros sendo muito travados para desenvolvimento nessa primeira temporada, eu achei que teríamos mais problemas, mas pelo contrário, me surpreendeu porque não tivemos tantos problemas, né? O que seria totalmente, nós poderíamos levar como algo normal, mas não, eu acho que se provou uma categoria muito forte, e começou muito forte, muito bem estruturada, como o Eylor falou, e algo que eles souberam trabalhar bastante, eu acho que foi a questão do marketing, né? Porque energia renovável é coisa do futuro, sustentabilidade é coisa para o futuro, então isso, acho que o fato de termos corrida dentro de cidades e não em autódromos também serve para popularizar a categoria. Eu achei que eles deram uma jogada de mestre. Eles conseguiram cativar o público que conhece automobilismo e quem não conhece automobilismo também, por conta dessa proximidade. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, foi essa facilidade do fã e do não fã conhecer a categoria. Agora, para o futuro, Babi, eu imagino que agora eles estão soltando um pouco mais nessa segunda temporada, talvez sim a gente tenha uma equipe um pouco mais ousada, que aposte num setup um pouco mais radical, e talvez a gente tenha algum bololô no meio do caminho aí. Eu aposto que vai ser uma temporada muito mais interessante que a primeira.
Eu também estou com essa expectativa aí, porque a gente, quando, né, assistiu no começo, até tinha um pouco de pé atrás, e agora viu que deu certo, e quando dá certo a gente sempre quer que melhore, né, para a segunda temporada e para as próximas. Mas vocês mencionaram as pistas, né, e a gente teve aí uma série de circuitos diferentes, né, na categoria, a maioria deles de rua, porque isso era o que a categoria prezava, né, então as provas nos... Tudo acontecia no sábado, tanto a classificação como a corrida, para não ocupar tanto espaço urbano e sempre aproveitando das cidades e tudo mais. E eu sei que o Arcuri quer falar particularmente de Mônaco, porque essa foi a sétima corrida no ano passado e a gente viu uma série de acidentes, e a maior parte deles acontecendo no mesmo lugar. E Arcuri, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão e sobre também um pouquinho dos traçados, né? A maioria das pistas acabaram se mantendo para essa temporada. A gente teve, na verdade, a adição de outras, e queria que você falasse sobre esse assunto, que eu sei que você já tá coçando aí para falar no microfone disso.
não, calma, Bia, uma coisa de cada vez, né? Não, assim, eu levantei a bola de Mônaco, porque assim, vamos começar pelo geral. Circuitos de rua. Como você mesma falou, o intuito da categoria era você tentar encaixar o máximo possível os circuitos dentro da cidade sem atrapalhar o andamento da cidade. Por exemplo, uma coisa que não aconteceu muito quando a Indy foi em São Paulo, por exemplo. Aqui atrapalhou demais a situação. Lá, nem tanto. Você tem tudo no mesmo dia, para começo de conversa. E segundo, você está adaptando trechos nas ruas da cidade, o que é legal. Tá, é um contexto diferente. Embora eu não acho que tenha que ser só nisso, mas é um contexto interessante. Vamos a Mônaco, que é o ponto que eu levantei. Em Mônaco eles tentaram fazer um negócio assim. Concentrar toda a corrida na parte assim, da cidade de Monte Carlo, ou seja, a parte marina, tá? Que é a parte de baixo, vamos dizer, a parte baixa do circuito. Qual que era a ideia? Logo depois do pit você tem um hairpin, seguido de uma, que é uma curva de 180, seguido de uma chicane que vinha numa retinha. Essa retinha, até um pouco estreita por sinal, era o escape, que seria na Fórmula 1, o escape do pessoal que vem do túnel, que ligaria até onde ficariam os S do túnel, e depois com o outro hairpin, uma curva de 180, voltaria ao circuito Mônaco da Fórmula 1. O motivo ali aconteceu o principal acidente da temporada, na minha opinião, que foi aquela largada onde um monte de gente se apertou ali, aí uns bateram, aí foram, virou um efeito dominó, Bruno Senna decolando em cima de todo mundo, foi algo assustador, mas graças a Deus todo mundo saiu bem. Mas é, aquilo aconteceu porque eles quiseram dar um motivo adicional, uma emoção adicional, criando uma dificuldade, seria uma rapinha e um Szinho. Só que isso foi o errado. Se eles tivessem feito como eles vão fazer esse ano, que é apenas recuar a curva e fazer um 90 graus, já vai ser suficiente, porque você vai ter toda uma reta e uma largura ideal para se fazer. Tudo, da maneira que tá tudo muito apertado e a batida ia se tornar uma consequência. Foi o tipo de coisa que eu só me liguei na hora que eu vi a corrida. Falei, nossa, mãe, sabe? Fiquei impressionado. É, fora isso, pequenas mudanças. Por exemplo, como aconteceu em Londres. Na primeira corrida, logo depois da reta principal, que era uma reta muito longa, eles tinham feito uma pequena chicane para que a curva ficasse mais lenta e forçasse a freada. Porque a curva, na teoria, seria bem mais longa, de raio bem maior e bem mais rápida. Isso não atrapalhou a corrida, mas na segunda corrida ficou visivelmente melhor quando eles tiraram a chicane e ficou a curva normal. Entendeu? Medida de segurança. Ok, estão precisando de segurança, não tiveram com tempo para testar, beleza. Mas quando melhoraram essas coisas, vão melhorar o restante da categoria. Eram coisas pequenas de primeira temporada, faz parte. E isso é que foi a melhoria, vem a melhoria dos circuitos, é com o tempo mesmo.
Eu queria complementar isso que você falou, Ricardo. Eu concordo, porém, eu tenho uma outra coisa que eu acho que influencia bastante. Eu lembro, logo no início do ano passado, ainda acho que na terceira prova, se não me engano, o Montagny comentou que a Fórmula E, como tudo na categoria, eles estavam experimentando também os circuitos de rua, que, basicamente, eu acho que assim, circuito de rua, quem goste, quem não goste, é um dos motes da categoria. Eles querem estar no centro das cidades, no meio das cidades, para que as pessoas vejam, participem e entendam que essa é uma tecnologia que nós veremos realmente no meio das cidades em alguns anos, já estamos começando a ver. Agora, o Montagny comentou que eles também estavam experimentando as pistas e que tudo seria novidade, como até aquele ponto para eles foi uma novidade, que os pilotos detestaram o circuito de Pequim, mas adoraram o circuito de Putrajaya e assim por diante. Eu acho que primeiro isso influencia, e ele mesmo comentou, ele falou, aposto que para a próxima temporada nós teremos algumas modificações nesses traçados. Eu acho que muitas coisas devem sofrer modificações. Se você pegar, por exemplo, o traçado de Punta del Este, que eles simplesmente a areia invadia a pista e ficou dificílimo conseguir grip nos carros. E um outro fator que eu queria colocar também, que eu acho que vai ser muito diferente, inclusive, para os pilotos agora, é que se você pegar as primeiras 3, 4 provas, até 5 provas da categoria, você tinha os pilotos reclamando muito que era um carro muito difícil de dirigir e totalmente diferente de qualquer monoposto que eles já tinham pilotado. Por quê? Por dois motivos principais. Primeiro, que eles não estavam acostumados, obviamente, né? E segundo, o problema da conversão da energia elétrica para, basicamente, para aceleração na pista. Você tinha uma aceleração muito mais imediata. Ela não era, o carro era muito mais difícil de pilotar, porque transferir a energia das baterias para a roda, ela acontece de uma forma muito mais direta do que você transferir a energia da combustão para a roda. Então era muito difícil. Eu lembro até hoje que eu comentei ainda naquele podcast que eu participei depois do segundo grande prêmio, que você via os carros entrando perdendo muito a traseira na entrada das curvas e depois perdendo muito a frente na saída das curvas, exatamente por esse problema de potência. E aí, com o passar do tempo, você vê que no final da temporada eles já estavam muito mais habituados a isso, você via que eles já entravam na curva um pouco mais lentos para sair bem alinhado na reta e poder meter o pé no acelerador logo na saída da curva. Então eu acho que isso também vai mudar por conta da experiência dos pilotos, entende? Então eu acho que esses pontos das pistas, concordo, também gostaria muito de ver eles correndo dentro de um circuito, que é onde eu também acho que carro de corrida tem que correr, eu também prefiro do que pista de rua, mas eu também acho que isso deve ter uma evolução grande para esse ano.
Aí o fato, Eilor, da energia, né, a partir do momento que o cara põe o pé ali, é muito zero e um, né? Você não está falando de combustão, então será que a tecnologia mudou ou foram os pilotos que se adaptaram? Né? Isso eu não entendi muito bem o que você tinha falado.
Não, é uma boa pergunta.
Eu não tenho esse dado, mas eu acho que foram os pilotos, né? Porque acaba sendo uma pressão ali no pedal, no qual o dispositivo dispara aquela energia. Ah, o cara pressionou o pedal vamos colocar aqui rascunhadamente, numa posição no qual ele vai despejar 120 km por hora. Não é essa a medida, mas aquilo ali vai ser despejado para todo o sistema de uma vez só, não?
Então, desculpa, Arcuri. É só assim, Arcuri, eu vou falar bobagem e depois você fala a coisa certa. só para eu e o Bandman falar, ficarmos na discussão e você mandar depois o correto. O que eu acho é o seguinte, Bandman, o que os próprios pilotos reclamaram foi exatamente isso. Eu não sei se isso permaneceu, o Arcuri talvez saiba dizer, mas no começo da tecnologia eles falavam que você colocar o pé no acelerador num carro elétrico, ele, vamos dizer grosseiramente, ele te dá um tranco de potência. Ele despeja aquela potência imediata na roda. Diferente de um carro a combustão, que você tem uma aceleração. Então era bem isso que você falou mesmo. Eu também vi muito dele se habituando nesse sistema. Não sei dizer o quanto o sistema tecnicamente ajudou nisso. Aí é a vez da Arcuri.
Assim, complementando o que ele e o Ricardo falaram, é que foi uma pergunta que eu fiz pro Lucas de Graça. Ele já tinha feito uma corrida na época que teve o release. Eu perguntei, a aceleração não era um grande problema? Ele falou assim, olha, é diferente, mas pra quem já pilotou um Fórmula 1, pegar aqui não era um problema. Porque a ideia que vocês soltaram é correta. A maneira a curva de potência, por assim dizer, de um motor elétrico de um motor Otto, por exemplo, de explosão, é completamente diferente. O elétrico, ele é muito mais instantâneo. Só que esse instantâneo não é tão instantâneo quanto parece. Esse é um detalhe, é um primeiro detalhe. Ele tem uma curva, ele pode ser mais rápido que a do motor de combustão, mas ele tem uma curva. E segundo, é mais ou menos, se você já está habituado no Fórmula 1, se você pisar tudo, o pneu vai cantar horrores, no carro, no Fórmula 1 ele vai cantar também, só não vai cantar tanto. Só é uma maneira diferente de transmitir potência. Então, para eles, isso foi uma, assim, algo que, depois que se entendeu, levou-se de boa, tá? Outra coisa que vocês falaram, da maneira como o carro se comporta. E como eu falei, eles estão acostumados com um carro mais equilibrado. Lá você tinha um carro extremamente traseiro, mas não era com uma configuração de aerodinâmica que tornava traseiro, não. O comportamento mecânico dele era extremamente traseiro. Foi uma coisa que eles tiveram que se adaptar. Aí, como vocês falaram, demorou 2, 3, 4 corridas para eles entrarem realmente naquele jeitão. Quando eles entraram, você vê que a qualidade melhorou assim, vocês estão onde convir comigo e melhorou assim absurdamente. Mas foi uma parte dessa adaptação. E, sinceramente, isso é uma coisa que eu pensava com minhas minhocas. Pô, pode ser que isso aconteça. Eu até esperava até um pouco mais, na verdade. E eles conseguiram até driblar, de certa forma. Mérito pra eles, né?
O fato de fazerem corrida em ruas e boas corridas já foi um mérito mesmo. Mas voltando até um pouco no que o Eilor falou sobre pistas, eu sou totalmente contra ter tanta corrida de rua. Há quem goste, há quem não gosta. Mas será que nessa segunda temporada não poderiam pelo menos dar um equilibrado, sei lá, 30% de corridas em um ou outro autódromo? Eles fazem teste em autódromo, por que não colocar corridas em autódromo?
É só para te complementar, existe um intuito de fazer uma corrida numa Imola cortada. Eles pegariam uma Imola que sai logo da reta, virariam uma curva esquerda, essa Imola sairia depois da chicane com a Minerale e faria o circuito restante, tá? Falou-se de colocar esse ano, mas não foi pra frente. Só complementando.
Então, eu concordo, Bunny, e eu achei muito interessante. Pô, eles testam em Donington Park. Eles fazem 6 dias de testes lá. eu queria muito ver esses caras correndo em Donington Park. Eu acho que deve ser espetacular. É uma pista que eu, por exemplo, adoro. Eu acho que ela tem tudo a ver com o estilo da Fórmula E. Eu concordo. Eu acho que existem várias pistas que poderiam receber a categoria. E eu acho que seria muito interessante, talvez até para chamar a atenção, pegar pistas que carros de fórmulas não correm, ou pelo menos as categorias de fórmula que estão mais em voga não correm hoje, e fazer provas da Fórmula E lá. Eu concordo plenamente. Por outro lado, a gente sabe que isso é uma questão de filosofia deles, né? E eu acho assim, gente, por pior que seja, a filosofia não está errada. A filosofia que eles adotaram para trazer a Fórmula E para perto do público. Muito pelo contrário. O James Horner mesmo deu uma entrevista falando das famosas comparações entre Fórmula 1 e Fórmula E. Ele falou que não tinha nada a ver. E aí ele meteu o pau na Fórmula E, falou que ele não gostou, que ele achou muito lento, que ele achou que tem mais a ver comparar com Fórmula 3 do que com Fórmula 1, mas que ele gostou muito da ideia do fan boost, algo que eu particularmente não gosto, mas ele disse que gostou, porque faz exatamente o que as outras categorias não estão conseguindo fazer, trazer o público para dentro da corrida. Eu acho que somando tudo isso, a Fórmula E teve grande mérito do sucesso por estar no centro das cidades. Tá? Agora, para nós, cabeças de gasolina, que já gostamos de automobilismo, sim, corta o coração não ver uma categoria dessa num circuito que é onde a gente gosta de ver carro. Então, eu concordo com você, porém, por outro lado, entendo o porquê disso. E você, Babi, o que você acha das corridas no circuito ou na cidade? Fiquei curioso, entusiasta.
Olha, obrigada por me chamar. Não, eu tô super na tua ideia que realmente é essa a filosofia da categoria. Eu acho que eles querem mostrar pro mundo que eles são uma alternativa, né? Os carros elétricos podem ser usados e são uma alternativa ao que a gente tem aí atualmente. E nada melhor do que promover isso numa rua que a gente pode passar todos os dias, né? Que é um caminho ali cotidiano das pessoas que moram naquela cidade. Mas eu esperaria, assim, uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, até a categoria dar uma estabelecida mesmo, as pessoas conhecerem, né? Porque era muito novidade, podia dar tudo muito errado e ter muitos ajustes. E aí sim eu começaria a colocar um ou outro circuito já mais tradicional, sabe? Se eles se aproveitam tanto dos fãs, por que talvez não fazer uma eleição, sabe? Coloca ali 3 circuitos que não são tão usados por outras categorias, mas que os fãs adoram, assim, tipo Surfers Paradise é um exemplo, todo mundo fala, Donington Park, enfim, tem inúmeras pistas aí que podem ser mencionadas e que não são usadas, eu digo assim, muito em Fórmula 1 ou Indy, que é super restrita, né? Que a gente sabe que tem categorias locais que correm nessas pistas. E deixa os fãs escolherem para onde eles vão, sabe? Eu acho que seria ainda mais um apoio para o pessoal entrar, votar, conhecer a categoria. Poxa, eu com meu voto pude ajudar a definir alguma coisa. As pessoas acabam se sentindo incluídas nisso, né? E como vocês mencionaram aí do calendário, né? A gente falou um pouquinho dessas pistas de rua. Só para a gente passar, então, aqui o calendário desse ano continua com o mesmo número de provas do ano passado, né? Vão ser 10 pistas mais 11 corridas, porque a rodada de Londres é dupla. E a gente vai ter a inclusão, né, de Paris, então uma corrida na França, que eu tô muito curiosa para saber o que vai dar.
Somos dois.
E tem uma prova no dia 12 de março, que tá confirmada, mas ainda não falaram onde vai ser. A que falta no calendário é Mônaco. Então, eu não sei se realmente eles vão acertar algum detalhe ou se eles vão tentar algum outro lugar. E aí, eu jogo até a pergunta para vocês. Vou chamar o Arcuri, já que ele mencionou Mônaco, né? Até para te perguntar, você preferia que a gente tivesse Mônaco de novo por toda a tradição, né? Por tudo que representa, que aí sim a gente pega público de Fórmula 1 que está super acostumado a ver prova lá, ou se você talvez votaria num lugar diferente. E se já, não sei, vou jogar aqui agora no duro. Se teria alguma pista que você gostaria de ver ou um lugar também para a Fórmula E correr.
Deixa eu aproveitar e colocar duas questões antes. Primeira, Elô, concordo contigo de Donington Park. Gostei muito da ideia. É um circuito que é um circuito permanente. Não tem um comprimento muito grande que me parece ser um fator preponderante na escolha de circuitos da Fórmula E. E ele tem um traçado legal, ele tem curvas de alta, é um pouco desafiador. É uma ideia legal para se correr de circuito misto assim, misto permanente para começar na Fórmula E. Gostei, tô contigo nessa ideia. Sobre a ideia, Babi, de botar a votação dos circuitos, isso pode ser um problema diplomático ou político, se você preferir, para a categoria.
Ou financeiro.
Mas eu vou colocar o político mais abrangente pelo seguinte. Vamos supor, você coloca três circuitos, X, Y e Z. Não vou pensar em nomes agora. Aí, vamos lá, o público escolhe tal. Aí, pô, você escolhe um circuito. Mas outro circuito também queria, mas agora só porque o povo escolheu... Eu não quero mais. Isso pode ser ruim pra categoria. Tem gente que pensa assim. Pode ser um pouco absurdo, mas tem gente que pensa assim. Isso, infelizmente, é uma coisa que tem que ser a categoria chegar lá, chegar lá, botar os projetos na mesa e falar, é isso, vamos, quanto vai custar, enfim. Aí eles que se negociem. Infelizmente, eu gosto da sua ideia, mas infelizmente tem que ser assim. Agora, vamos voltar ao caso Mônaco. Eu gostaria de sim dar uma segunda chance a Mônaco, porque o grande problema de Mônaco foi mesmo esse pequeno porém da largada. Mas o pequeno porém da largada seria facilmente resolvido com uma pequena mudança da curva. Você diminuir 50 metros a curva e a curva ficaria muito mais fluida, por assim dizer. Com maior fluidez para os carros fazerem a curva e ter menos propensão a acidentes, especialmente daquela forma que foi na largada. Tá? Eu acredito que Mônaco sim merece uma segunda chance. Não sei se há algum problema político, financeiro com o Principado, mas a princípio acho que seria uma boa. Caso não fosse Mônaco, não sei, realmente não tenho nenhuma ideia do que poderia. Mas eu tô contigo, eu tô curioso relativo a Paris.
Certo, e Eilor, Bunnyman, querem falar um pouquinho sobre as pistas? Se tem alguma que vocês queriam ver de diferente? Se estão ansiosos com Paris, eu não mencionei, mas Miami também saiu do calendário, a gente tem Long Beach, aí eu não sei se ou Mônaco vai ser confirmado, ou Miami, ou nenhuma dessas duas pistas, né? E aí vem uma nova.
Eu só queria discordar uma coisa, rapidinho, Bunnyman, desculpa, mas eu queria discordar só de um detalhe. Eu acho que concordo com vocês que seria legal você ter intervenção de outras pistas e tudo mais, porém, eu acho que aí tem um outro fator. As pistas são... É muito complexo você colocar qualquer categoria para correr numa pista, seja ela qual for, porque se você for parar para analisar, o grande problema da maioria delas é contrato. Tem pista que os administradores estão falidos, tem pista que quem é dono é país, tem pista que quem é dono é empresa que cuida de outra categoria, tem pista que tem famílias que são donas da pista. É muito difícil você montar um calendário automobilístico em qualquer lugar. Quem monta aqui no Brasil sabe também. Então, eu acho que talvez essa seria uma ação legal, mas talvez essa seria uma ação um pouco mais complicada para a FIA e para a Fórmula E especificamente.
Imagina, isso tudo tem que ter um planejamento aí com pelo menos um ano e meio, acredito eu. Se tratando de circuito urbano, então, no qual você tem todo um estudo da cidade, do impacto, é bem complicado mesmo você colocar em 12 meses uma pista urbana para que haja um evento desse tamanho. Eu não, e voltando a Mônaco, não gostei de Mônaco. Eu li muita coisa falando sobre o traçado de Mônaco, que seria diferente da Fórmula 1, alguns apoiando, porque seria um traçado diferente da Fórmula 1, a gente conheceria mais Mônaco, assim como a gente conseguiu conhecer a entradinha, aquela rua da curva 1 ali, onde deu todo o bololô com o Bruno Senna, e ninguém sabia que aquilo ali existia, né? Mas eu não sei se eu colocaria Mônaco de novo, não. Eu fiquei muito triste quando o Rio abdicou aí da corrida, né? Antes da, da temporada, da primeira temporada, o Rio era cotado e, sinceramente, eu não sei porquê, mas fiquei muito triste de ver o Rio fora, e vendo a Argentina, Uruguai, né, se não me engano, também.
Sim, Ponta del Este confirmada.
Uma baita corrida, foi uma baita corrida na última temporada, e eu fiquei triste pro Rio não tá aí.
Tô contigo, fiquei triste do Rio não tá, nem por ser minha terra, quem não sabe, eu sou carioca, mas porque seria um traçado legal, seria tipo uma espécie de, quem conhece Nordschleife, lá da Alemanha, ia se lembrar bastante, porque o circuito que ia ser feito no aterro do Flamengo era bem tipão Nordschleife, muitas retas, curvas fechadas. Ia ser interessante a brincadeira lá, mas infelizmente não saiu do papel. O que eu queria complementar foi uma coisa que o Babi falou sobre Surfers Paradise, eu jogo rápido essa. Eu adoro Surfers Paradise, na minha opinião é o melhor circuito de rua do mundo. Tirando, Bathurst, que são circuitos icônicos, mas Surfers Paradise, assim, dos mais modernos, é o melhor pra mim. Só que ele é um circuito longo para as definições da Fórmula E. Eu não sei se tem como cortar dentro da cidade, então... você tem que pensar que o circuito da Fórmula 1 tem que ter no máximo 3,5 km. Se o Surfers Paradise tem 4,4 km, 4,5 km. Então tem que ter uma maneira de diminuir um pouco, talvez. Mas se não for isso, é um baita do circuito, uma baita de uma sacada.
Ô, Elô, você pode responder que circuito você gostaria de ver, cara?
Ai, ai, ai. Não, na verdade, eu concordo com todos esses que vocês falaram, seriam muito legais. Um circuito que eu acho que ia rimar muito bem com a Fórmula E, pode estar só na minha cabeça isso, mas eu acho que seria espetacular. Dois, na verdade. Dois na Alemanha. Hockenheim, eu não sei porquê, mas o Hockenheim novo, eu detesto ver o Hockenheim cortado como eles cortaram para a Fórmula 1, mas eu acho que para a Fórmula E ia ficar muito legal. E o Nürburgring antigo, o old Nürburgring, Green Hell, eu acho que se eles conseguissem pegar um pedaço dele e colocasse a Fórmula E lá, juro para vocês que eu acho que eu comprava uma passagem aérea e ia para a Alemanha assistir. Esse é um circuito que eu queria muito ver. Fora esses, Monte Panorama também é um que eu acho que, ia casar muito bem com a categoria. Então esses três são circuitos que eu queria muito ver a Fórmula E por ali. Mas sei que dificilmente vai acontecer.
Bom, só então relembrando aí um pouquinho como que ficou o campeonato, né, do ano passado. Ano passado não, né, porque começou no final do ano e terminou na metade de 2015. Então a primeira temporada, mais fácil falar assim, começou com o super domínio do Lucas de Grassi. E aí depois a gente começou a ver aí uma escalada impressionante do Nelsinho Piquet. E no fim das contas, né, o título acabou ficando aí com o Nelsinho. Depois de uma briga aí ferrenha com o de Grassi. A última prova lá em Londres foi assim, super emocionante, porque a gente realmente não sabia quem seria o campeão, né? Então na prova do sábado, né, porque foi rodada dupla, deu tudo meio que errado. E aí na prova do domingo poderia até ficar o título com o Buemi. E aí o Bruno Senna foi lá, o pessoal brinca, né, que ele deu uma ajudada e tudo mais, só que ele super desmente essa informação, fala que tava só fazendo o trabalho dele, mas o Buemi tava super em cima para conseguir o título e tudo mais. Foi uma final, assim, de realmente tirar o fôlego, porque foi campeão só com um pontinho de diferença pro Buemi, e o de Graça que tava o campeonato todo ali na frente, né, vencer as provas com tranquilidade, acabou ficando em terceiro com 133 pontos, mas lembrando que o que prejudicou bastante ele foi uma punição que ele recebeu depois da prova em Berlim, por conta de alterações no carro que não eram permitidas, uma maleta que deve ser uma coisinha super pequenininha e ridícula que mexeram, mas como estava fora da regra ele foi excluído, perdeu uma vitória, e a gente pode meio, né, que associar que ele perdeu também aí o campeonato. E eu pergunto pra vocês, hein, apesar de todas as dificuldades, as pistas que nem sempre deram certo, muitos acidentes, muitos carros de segurança aí rolando durante as provas, eu agora vou dar também a minha opinião, acho que particularmente foi uma primeira temporada muito boa, que a gente viu briga até o fim, né, a gente viu a disputa do campeonato sendo decidida na última prova, então nesse sentido de mesmo competição, quero perguntar para vocês o que, que vocês esperam para essa nova temporada, se tem algum piloto que vocês acham que vai ser favorito. A gente até já vai começar a entrar um pouquinho aqui no que a gente tem de novidade no grid, mudanças, né? Alguns pilotos trocaram aí de casa, tem regras também da Fórmula E sobre isso. Então, Heilor, o que você tem a nos dizer sobre mais um pouco a parte de disputa de campeonato, de pilotos?
Olha, Babi, sobre o ano passado, eu já fiquei muito impressionado com o final do campeonato. Eu gostei muito, eu acho que não teve quem não gostou daquelas duas corridas em Berlim, porque, primeiro, se você comparar com as primeiras corridas, hoje eu estava assistindo os highlights até para fazer a gravação aqui com vocês, as primeiras corridas, o pessoal suando para controlar o carro, sem conseguir ultrapassar no final da reta, porque freava e o carro pulava nos bumps. Assim, foi meio caótico o começo nesse sentido de disputa. Em Berlim, você via os caras tirando pedaço do carro do outro de propósito para dividir três curvas juntos, era sensacional. Eu acho que em termos de disputa, eu acho que o campeonato esse ano tem um grande potencial de ser o que foi o final do ano passado, por boa parte do ano, não vou dizer o ano inteiro, porque sempre tem aquela corrida que alguém domina e tudo mais. Então eu acho que em disputa, esse é meu ponto de vista. Aí eu queria só me adiantar um pouco em relação às novidades do campeonato, porque tem quatro coisas que me chamam a atenção, que são Sarrazin e Villeneuve na mesma equipe, Senna e Heidfeld na mesma equipe, Bird e Vergne na mesma equipe e Buemi e Prost. São duplas espetaculares. Eu estou muito, muito, muito motivado para ver esse ano, por causa dos pilotos que estão no grid e por outro motivo, a FIA limitou a troca de pilotos, isso também entra como regulamento, né? São no máximo duas durante a temporada. Então, isso me motiva bastante. Outra coisa que me motiva, só para complementar o raciocínio, é a pré-temporada, porque nos 6 dias de treinos de Donington, nós tivemos um carro, que foi o Audi, que foi o de Grassi, fazendo o tempo na casa de 1,29 em Donington, e no sexto dia de treino nós tivemos todas, 6 equipes das 10 fazendo tempos na casa de 1,30 e apenas 4 abaixo disso. Eu acho que a pré-temporada já está mostrando a possibilidade de a gente ter um excelente campeonato esse ano. Eu acho que aí estão tremendo na base as equipes, a Trulli, Fórmula E, a China Racing, que também não mostrou muito até agora, a Andretti e a Aguri. Eu acho que fora essas 4 equipes, as outras apresentam equipamentos muito equilibrados. E a gente sabe que a China vem aí com o nosso campeão, né? Que foi a equipe, no final das contas, que ganhou o campeonato de pilotos ano passado. Então, eu estou esperando isso, eu acho que isso mostra um grande potencial para essa temporada, porém as mudanças técnicas talvez acarretem aí um pouco mais de dificuldade no começo. Pode ser que sim, esse ano sim, a gente veja com a diferença de potência do ano passado para esse ano na corrida, que foi de 150 kW para 170, a gente comece a ver sim superaquecimento, ou até falta de energia antes da metade da prova pelo aumento do número de voltas. Então, assim, são muitas variáveis. Mas eu estou bastante empolgado com essa pré-temporada. Não sei vocês.
Eu aqui estou super empolgada também, né? Porque tiveram vários dias de treinos e tem novos nomes chegando por aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas você esbarrou nessa questão, né? Da limitação do número de pilotos agora no grid. Inclusive o Buniman compartilhou comigo uma planilha super legal que mostra, né, quantos pilotos correram por cada equipe. É impressionante esse número, assim. Por exemplo, na Aguri a gente teve 5 pilotos diferentes na temporada e na Andretti a gente teve 8 pilotos diferentes, nem errei para baixo. Então foram 135 pilotos no total dessa temporada. Então acho que as equipes estavam até querendo ver, né, talvez quem que ia se encaixar melhor na categoria, quem que ia conseguir ali trazer um resultado melhor. A Abit, né, do Lucas de Graça, Daniel Abit, não mexeu nos pilotos. quem mais? A Dans mexeu, né? Não, a Dans não mexeu, Mahindra também não, Venturi também não, mas as equipes que mexeram, mexeram bastante, assim. Eu duvido que vocês lembrem que pela Andretti passou o Verne, o Montani, que inclusive foi banido, né, por questão de drogas, o Scott Speed, que chegou e já meio que foi pro pódio, ganhou corrida, né, fez pole, enfim, foi meteórico, o Charles Peak, Justin Wilson correu, gente, essa nem eu lembrava. A própria Simona de Silvestro, Marco Andretti e o Matthew Brabham. Então foram muitos pilotos por cada equipe. E eu acho que agora essa limitação vai ser boa para o piloto também conseguir se desenvolver, né, ao longo do campeonato. Conseguir focar ali no que ele consegue evoluir, do que ele não consegue. Até ficar um grid um pouco mais organizado. Os fãs conseguirem também identificar quem está correndo, né? Porque fica meio bagunçado assim. Então foram 35 pilotos, foram muitas pessoas correndo. E a gente tem novidades também agora, né? Que Jacques Villeneuve tá chegando na Venturi. Então é a primeira vez que a gente vai ter um campeão de Fórmula 1 mesmo no grid. Tem agora a confirmação da Simona de Silvestro mesmo, né? Só que ela tá na Andretti, que não foi muito bacana, né? Pelo menos nos testes pré-temporada. O Verne, ele sai da Andretti, vai pra Virgin. E o Nick Heidfeld sai da Venturi e vai pra Mahindra, né? Correr junto com o Bruno Senna, que eles tiraram o Karun Chandhok de lá. E eu tô até sentindo assim, sabe? Que vocês estão com vontade de comentar sobre essas mudanças, pilotos, equipes. Quando vocês comentaram sobre adaptação, né? Ah, agora eles já conhecem o carro, já sabem um pouco melhor como guiar e tudo mais. Mas tem gente nova chegando aí. Vocês conhecem Jacques Villeneuve, sabe que não é um piloto muito fácil, que ele não tá muito preocupado com os outros na pista, nesses últimos tempos, pelo menos. Então eu acho que ele pode dar uma tumultuada nesse início de temporada. Mas, Buniman, você que nos trouxe esse dado aí, né, das limitações e do número de pilotos que correu em cada equipe, o que você acha dessa nova regra e desses novos nomes no grid também, né? Você tem alguma expectativa, alguma...
Só um detalhe. O Villeneuve não dá a melhor bola para os outros na pista e menos ainda fora dela, né? Só um detalhe.
Epa, polêmicas.
Não, imagina o impacto. Eu acho que essa regra ela vem pra, realmente para somar, né? Somar ao contrário, que na verdade a gente está reduzindo o número de pilotos disputando ou participando, vamos dizer assim. Imagina o caso do Scott Speed, por exemplo, que você citou, Babi. Ele participou, fez uma boa corrida, ganhou bons pontos e tirou ponto de alguém que estava lá para baixo. Então, acho que no final das contas, lógico, tem tudo, um monte de coisa envolvida, é patrocínio, a própria exposição do piloto, mas para a categoria, para quem está lá desde o começo e vai terminar o campeonato, pode ser decisivo, pode decidir um campeonato, um cara correr uma corrida e não aparecer mais, né? Então, acho que essa regulamentação vem para a melhoria do campeonato mesmo. E eu acho que nem deveria ter sido tão aberto. Imagina, a gente está falando aqui de 35 caras diferentes, né? Voltando aí à questão dos novos nomes, a gente pode celebrar que o Karun Chandhok a gente não vai ver tão cedo lá, espero, né? Porque, no meu ponto de vista... Eu acredito que isso aí seja grana mesmo. Apesar que, não sei se vocês lembram, não lembro qual corrida foi. Ele teve ele não teve um bom resultado, mas ele deu muito trabalho, principalmente no começo da temporada, né? Até me espantou ver Karun Chandhok disputando lá na frente, quinto, sexto. Eu achei muito, muito bacana. Mas uma pessoa que eu tô querendo ver crescer mais no automobilismo é a Simona. Eu acho que, se não me engano, é a única mulher do grid. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é a única mulher do grid.
É.
Eu acho que ela tem uma chance de se mostrar mais para grande público, né? A Fórmula E vem crescendo bastante. Então, eu acho que é uma boa vitrine para ela, para mostrar a qualidade que ela tem, sim.
Joia, bem legal. Arcuri já falou dos pilotos?
Olha. Sobre essa pré-temporada, Primeiro, o comentário do Eilor foi sensacional, relativo aos pilotos, máximo de pilotos para cada carro. Eu concordo plenamente, vamos parar com esse negócio de piloto pagou para pilotar. Se é para pagar, que pague boa parte da temporada, ou que pague uma temporada inteira. Senão vai ficar a venda de vagas que a gente viu acontecer na Dale Coyne na Fórmula Indy o ano inteiro. Isso não é legal para nenhuma categoria. E eu acho que a FIA toma essa atitude para evitar isso daí. Então, para mim, já foi um belo tiro no alvo. Perfeito. Agora vamos colocar sobre o que esperava para basear na pré-temporada. A Andretti foi um caso que foi o primeiro dos que eu li, foi o que mais me saltou aos olhos. Porque elas estavam tentando desenvolver um sistema de powertrain próprio, não deu certo e eles vão correr com o Spark do ano passado. Na minha opinião, eu acho que a Idemus vem como franca favorita. Ela já foi a campeã de construtores ano passado, mas esse ano eu acho que eles vêm com um que a mais. A única equipe que eu acho que pode fazer, não vou fazer nenhuma frente, mas fazer frente, é a ABT Audi ABT do Abt do Clube de Graça, o Daniel Abt. Esperando, inclusive, que o Abt vá ser mais estável. Porque ano passado, convenhamos, ele era 8 ou 80, ou ele é muito bem ou ele é muito mal. E eu estou muito curioso com as equipes que vão vir com o powertrain próprio, porque eu acho que agora nós vamos ver alguma diferença técnica. Por exemplo, antes você sabia que todas as equipes, todos os carros teriam a mesma velocidade final. Tudo bem que a potência é a mesma, mas pode ser que a aceleração não seja. Isso é influência de um powertrain com mais eficiência. Então isso pode ser um diferencial. Confesso que eu fiquei muito surpreso em ver os carros da Trulli mal conseguindo sair dos pits direito. Isso foi algo assim, me deixou bastante atônito. E é aquilo que foi falado, são os dois, a Abt Audi e a Idams, que tem todo o suporte da Renault nas costas. E além da Venturi, que deve vir com o sistema próprio, essas, a quatro equipes principais é que obviamente eu espero alguma coisa mais surpreendente com essa temporada. Até mesmo a Mahindra, que recentemente fez uma troca completa no seu escopo técnico, desenvolveu um powertrain próprio, e eu acho que essa mudança toda, pode ser que no começo eles tenham um pequeno problema, mas mais pro final da temporada pode ser que eles vão crescer bastante, e bastante olho no Bruno Senna. É isso que eu tenho a dizer.
Olha só, já fez uma análise aí dos pilotos e tudo mais, já deixou as apostas. Mas Burman queria falar alguma coisa da equipe Abt ou do Abt mesmo?
Isso, do Abt mesmo. Eu não achei que ele fez uma temporada muito boa, né? Aí a gente remete a um outro piloto dono, que é o Trulli. Esse ano ele não corre, né? E não. Será que... Eu queria, na verdade, lançar até uma pergunta para vocês... Talvez para o Eilor e para você, Babi, complementar e para voltar aí para o Arcuri. Qual seria esse impacto do cara ser o dono da equipe e correr? É fair isso? Vocês acham que o Abt realmente mereceria estar nesse grid aí?
Eu vou começar aqui, Babi, licença. Eu acho que... Eu concordo com você, Bunnyman. Eu acho que o Daniel Abt não fez uma temporada nem de longe boa ano passado, realmente. E eu acho que certo é aquela história. Nós desconhecemos muitos pilotos. Na Fórmula Indy aconteceu muitas vezes de pilotos que eram donos de equipe ou filhos de donos de equipe, etc. Ou principal patrocinador era do cara, e que tinham vaga ali e que pilotavam, mas raramente, poxa, eu não sei, eu acho que dá para contar nos dedos quantos desses tiveram sucesso. E eu acho que aí não concordo com você, esses caras eu não sei se mereceriam, eu fico na dúvida também se eles mereceriam estar no grid. O Trulli, eu ainda acho um cara experiente, um cara que para desenvolver o carro pode ser interessante e tal. Fora isso, eu não vejo vantagem, entende? Porque se a gente estivesse falando de um grid, de uma categoria, que é uma categoria mais simples, com pilotos, com novatos ou pilotos jovens, gente, a gente tá falando de um grid
que tem pilotos aqui extremamente experientes. Não estou falando aqui de Jacques Villeneuve, que eu acho uma figuraça, apesar de toda a dor de cabeça que ele sempre dá em qualquer categoria. Mas a gente tem pilotos diversos que passaram por Fórmula 1, Fórmula Indy, etc e tal, são bons pilotos. E eu acho que o cara ser dono da equipe e piloto tem sim impacto, não adianta. O dono da equipe é um cara que vai sempre tomar decisões, por mais que ele faça uma coisa organizada de uma forma que ele ser piloto, seja o piloto e isso não atrapalhe, algum impacto vai ter. Um cara desses, você vê dono de equipe em qualquer categoria, o cara que fica lá durante a corrida pagiando os patrocinadores e coisa desse tipo, não adianta, gente, sabe? Tem outras funções para um dono. Então, eu acho que mesmo que ele tenha um administrador ou um gerente muito bom lá dentro, faz diferença. E eu acho que reduz o mérito do cara estar lá dentro, dizendo, em questão da qualidade, entendeu? Poderia ter um piloto melhor do que ele ali, mas o cara está lá correndo, mesmo sabendo que ele não vai ser um dos primeiros. Então, sim, nesse ponto eu acho que o cara ser dono da equipe, piloto, não é um problema, não é um erro, não é algo que tenha se discutir se isso deve acontecer ou não, do meu ponto de vista, mas atrapalha. E muitas vezes você vê pilotos que estão num grid que você fala, nossa, que grid animal, e aí quando você vê o nome do cara, você fala, putz, não era bem isso que eu esperava correndo aqui. Eu acho que esses dois, por exemplo, entram nesse caso tranquilamente. O Trulli menos, porque o Trulli é o Trulli, né? É difícil falar isso dele, até pela história do cara. Mas o Abt, cara, com certeza.
Eu acho que um caso que funciona muito bem de piloto que é dono de equipe é do Carpenter, né, lá na Indy. Tudo bem que ele só corre os ovais e tudo mais, mas é um cara assim que ele já entendeu que esse tipo de pista é a especialidade dele. Então ele vai lá, corre, e nas outras ele coloca um outro piloto que não gosta de correr no oval. Ele não liga pro campeonato, né? Ele quer ir lá, se divertir, fazer bem o trabalho dele e dar certo, porque no oval, onde ele se propõe a correr, ele vai muito bem. Eu acho que no caso da Fórmula E mesmo, né, desses dois exemplos que a gente falou, o Trulli, eu não sei se ele caiu fora mesmo porque o carro não tá legal e ele quer ficar observando ali de longe, ou talvez tentar ajudar mais fora da pista do que dentro, assim, às vezes treinar pela equipe, mas não efetivamente correr. E o Abt, eu acho que ele ainda, sabe, é relativamente jovem e ele ainda, não sei, talvez ele numa segunda temporada consiga suprir um pouco dessa inconstância que ele teve na primeira e talvez conquistar aí um resultado bacana. Mas eu também daria mais um ano, assim, sabe? Porque ele teve como companheiro de equipe o De Grasse, que foi só o cara que disputou até o final o campeonato. Então, assim, a gente vê que o carro não era ruim. Então era mais a questão de quem estava atrás do volante mesmo, mas eu acho que vai ser interessante acompanhar mais uma temporada, sabe? Não deixar ele tanto assim, como carta fora do baralho, porque alguns, às vezes, né, se adaptam bem aos carros, outros não. A gente viu ano passado o Vettel na Red Bull. Então a gente tem um exemplo aí de um multicampeão que não se deu bem com o carro, que deu tudo errado. Então, às vezes, é uma questão de um ano, ou essa temporada vai mostrar pra gente que não era o carro, era o piloto mesmo que não tava muito bem.
Bom, entre a guerra Abt e Trulli, só pelos números a gente já pode ver que o Trulli foi o melhor piloto da própria equipe, enquanto o Abt, so long. E finalizo por aqui essa questão. Abt não deveria nem correr nem essa segunda temporada.
Na verdade, eu queria colocar uma acrescentada, acho que foi o Elô que falou, ou Ricardo, agora desculpa, não lembro, sobre o Trulli ser dono e não correr. Mas aí eu vou colocar um porém que a gente vê bastante agora. Eu sempre lembro da... Quando eu penso a respeito, eu sempre penso da Penske e do Roger Penske e Tim Cindric. Tim Cindric, pro Roger, ele é o presidente de operações. Ele é o cara que, quando o Roger não tá, ele tá lá para tomar decisões, ele tá lá para conversar. Se você... O Carpenter, ele tem a mesma coisa no Hartman, que é o marido da Sarah Fisher, tá? Que ele pode tomar essas decisões pelo Carpenter, caso o Carpenter, por exemplo, esteja pilotando, se preocupando com o carro da pista. O Trulli pode pilotar desde que ele tenha um cara para fazer isso. Se ele for realmente centralizar as coisas, eu não tô falando que eu saiba ou não como ele é lá dentro, tá? Se ele é aquele cara que centraliza, como é o AJ Foyt, por exemplo, na Indy, esquece, ele não pode pilotar. Ele tem que cuidar da equipe. Agora, se ele tem alguém para que pode, em pé de igualdade, que pode tomar decisões por ele, pode conversar por ele, pode fechar negócios por ele, aí eu não vejo problema do Trulli pilotar. Só que tem que ter, porém, esse tipo de organização. Equipes modernas exigem isso. E eu não sei como é que ele funciona, se é o Trulli, que ele toma a decisão, eu não sei como é que funciona lá. Mas seria interessante saber como eles funcionam lá dentro para a gente poder falar se ele realmente deveria parar de pilotar ou se ele poderia continuar. Pelo que eu pude entender na pré-temporada, eu acho que ele é que é o manda-chuva na equipe toda.
Eu até concordo, Ricardo. Fui eu que tinha comentado isso, da bagunça que fica o cara cumprir as duas funções. Agora, eu vejo um outro lado. A categoria está no início. Essas equipes estão penando para fazer contratos. Bom, é muito fácil. Uma das coisas que foi comentada essa semana pelos próprios pilotos, eu acho que foi o próprio Nelsinho, é que na primeira temporada não existia contrato para praticamente nada na categoria. Os pilotos tinham um contrato que era mais ou menos, que o cara podia entrar e sair, não tinha nada fixo, podiam colocar outro no lugar. As equipes não tinham muitas multas por não participar, esse tipo de coisa. A categoria está no começo. Eu acho que nessa segunda temporada, por exemplo, a gente já vê patrocinadores, até uma montadora, né, entrando aí, a montadora chinesa que entrou na China Racing, o Nelsinho agora com um contrato de 3 anos. Agora você tem uma organização da categoria, talvez esteja começando a se organizar como categoria, e um dono de equipe talvez possam daqui a 1 ou 2 anos conseguir, sabe, participar da corrida e ser dono de equipe e cuidar de tudo. Agora, eu acho isso muito complicado, cara. Eu acho que os exemplos que foram citados são bons, mas eu acho assim, a menos que o cara seja o Speed Racer, sabe? Que é o cara que tem que estar na pista. Fora isso, eu acho que talvez seja mais produtivo você colocar um bom piloto na sua equipe, como tem tantos aqui nesse grid, e você toma conta da sua equipe, que certamente trabalho não falta. Eu vejo mais por esse lado administrativo, talvez, entendeu? Mas isso a gente está especulando longe, né? Ninguém aqui tem certeza de nada disso.
Muito bem, então acho que agora, né, a gente comentou um pouquinho aí do que a gente acredita que pode acontecer com os pilotos, né, essas mudanças todas no grid. Mas agora a gente tem as novas regras para comentar, as mudanças nos carros, né? A Fórmula E trouxe aí uma série de novidades. E eu já vou aqui convocar o Arcuri para me ajudar, né? Porque eu não entendo nada dessa questão mais mecânica. Então, das 10 equipes aí que a gente tem no grid, né? 7 delas vão utilizar os trens de força que elas mesmas ou uma parceira exclusiva acabaram desenvolvendo. A Dragon vai ser cliente da Venturi. E a Aguri e a Andretti decidiram aí se adaptar e seguir usando um modelo produzido pela Spark na primeira temporada, porque a Andretti chegou até a produzir, né, o seu próprio trem de força, mas acabou não dando certo e eles desistiram de usar. E passando bem por cima, o que é esse trem de força, né? O motor, transmissão, câmbio, o sistema de resfriamento e o inversor. E agora eu passo, né, para o Arcuri, obviamente, para explicar melhor para a gente tudo isso.
É uma situação interessante, porque eu sou engenheiro mecânico, entendo de mecânica. Então, vou lidar de um sistema de elétrico, é um pouco diferente, é uma coisa diferente. Mas dá para a gente conversar um pouco. Basicamente é o seguinte, essas equipes que estão desenvolvendo um sistema próprio, elas vão ter uma configuração diferente do que a Spark quer fornecer para todo mundo no passado. Por um lado, se o sistema for eficiente, funcionar direitinho, essas equipes que vão ter esses sistemas eficientes vão ter melhoras, coisas melhores. Ah, normalmente você pensaria em potência, mas a potência é igual para todo mundo, certo? Vão ser os tais 170 kW. Então, se você tem uma melhor potência, você poderia ter uma menor potência comparado ao antigo, o que você vai ganhar? Você vai ganhar em consumo, você vai ganhar em às vezes, uma melhor curva de potência, vai uma melhor maneira de passar a transmissão, de transmitir a potência para as rodas. É o problema, por exemplo, que acontece nas unidades de potência da Fórmula 1. Então, eu acho que as vantagens vão estar nesses pequenos detalhes. Ou até mesmo, por exemplo, numa maneira melhor de você poder fazer as marchas passarem. Você vai ter elas vão funcionar melhor, o motor vai funcionar melhor de acordo com a configuração de marchas que você andar. Entendeu? Isso pode ser uma coisa interessante, uma coisa que você pode ganhar. Aventure, por que a Dragon está indo com a Aventure? Porque a Aventure é uma mini montadora, na verdade é uma empresa que faz peças, faz componentes automotivos, que se especializou nisso. E eles vêm trabalhando nesse sistema, nesse powertrain novo, há mais de um ano, já pensando nessa mudança deste ano. Então, espera-se uma boa eficiência desse sistema Aventure logo de cara. A Guri vai permanecer com a SPAC porque ela realmente não teve como testar. A Andretti, como você falou, testou algo novo, não conseguiu. Por enquanto, vai ficar nesse esquema de 170 cavalos, quilowatts, que vai ser, desculpa, não é a mesma coisa, são 170 quilowatts, que vão apodrecer igual para todo mundo, mas você deve ter uma pequena diferença em consumo, em aceleração, em se o motor se a passagem para as rodas, a potência é boa, é tranquila ou é mais complicada. Enfim, vão ser nessas minúcias de ver a diferença. E nós, fãs, só vamos saber disso com o passar, quem vai estar melhor ou não com o passar da temporada.
Não sei se vocês entendem tanto assim da parte técnica, eu confesso que nessa hora eu fico mais aqui acompanhando e aprendendo com a Arcuri, mas fiquem à vontade para complementar também. E passando um pouquinho do que vai rolar, né, de novidade também nessa temporada, é que agora o uso da potência muda de 150 para 170 kW, Arcuri, que fala?
Isso mesmo, kilowatts.
Ah, kilowatts, então não tô tão errado assim, né? E a gente vai ter aí uma mudança, né, na duração das provas, que agora a gente vai ter uma volta a mais, que antes a gente tinha 25, agora 26, e aí também eu jogo essa bola para vocês, né, porque pode ser aí um problema para as equipes de economizar energia. A gente via que no final das provas alguns pilotos chegavam com 1% de bateria, tinham que calcular muito bem a hora de parar, tirar o pé para conseguir economizar. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que pode acontecer, se a gente vai ver aí carros com pane elétrica, né? Porque pane seca, não sei se se aplica muito nesse caso. Mas, Eilor, fala pra gente que você tem alguma expectativa nesse sentido, se os carros vão ficar parados no meio da pista.
Só pra jogar uma... Antes do Eilor, eu vou até pedir um pouquinho, só pra explicar uma coisinha. Quilowatts e cavalos são explicações de potência mecânica. É que o watt pode ser usado como potência elétrica. Eles preferiram manter no kilowatt, que tenha mais a ver com o carro elétrico, que ficou em kilowatt. Mas o kilowatt é 170 kilowatts, é mais ou menos 220, acho que 250 cavalos, na verdade, mais ou menos, se me falhar a memória. Tá? É só para contar isso a vocês. O que vai acontecer sobre sobre esse aumento de voltas vão ser dois fenômenos. Primeiro, que vai aumentar a extensão da corrida. Segundo, que vai aumentar a potência do carro, mas o consumo dele vai continuar o mesmo. Ou seja, vai ser, na teoria, vai continuar o mesmo. Ou seja, quem vai correr, principalmente quem vai correr de Spark, vai ser muito mais agora do que nunca a maneira como levar o carro, tipo, economizando energia, administrando isso para terminar a corrida. Vai ser muito mais do que isso, vai ser muito mais... interessante, mais importante. E quem tiver um powertrain mais potente, quer dizer, que seria mais potente, ou seja, vai ser mais econômico, vai ter vantagem com isso. Vai, Elo.
Vou daqui, Ricardo.
Vai que é tua.
Então, olha, gente, tecnicamente, eu não sei explicar tão bem quanto o Ricardo, claro, mas eu acho que tem algumas coisas que eu analisei em cima dessas melhorias que eu acho que podem influenciar de uma maneira muito positiva a categoria. se a gente pegar a potência do motor, eu me lembro ligeiramente, eu não sei se eu tô certo nisso, mas no começo da categoria, eles estavam calculando uma potência de corrida de 133 kW, dá 178 cavalos, mais ou menos. E depois eles passaram para 150, isso sem o push to pass, né, o fan booster. Que também teve alteração, hein, Babi? Tem que falar que agora, depois que começou a corrida, é que vai fechar quem ganhou o fan booster. E aí, 6 minutos depois, se não me engano, E aí os pilotos vão ter o fan boost só no segundo carro. Então eles vão poder usar o fan boost só depois do pit stop. Eles tinham essa potência aí na qualificação, 200 kW, que eu acho que continuou o mesmo, que dá 268 HP. O que eu achei interessante dessa alteração para 170 kW na corrida é que os pilotos estão avaliando, eu vi uma entrevista do Di Grassi, que já para o começo da temporada esses carros devem estar de meio segundo a um segundo mais rápido no tempo de volta do que no ano passado. E a FIA analisa que a ideia é que de 3 a 5 anos esses carros cheguem por volta dos 500 HP, tá? Eu acho isso muito legal. Aliás, 500 HP, deixa eu só conferir aqui nas minhas anotações, eu peço um segundo.
Nossa,
500 cavalos, isso aí, 500 cavalos, tá? Porém, se você pegar esses 500 cavalos com a diferença do motor da Fórmula 1, que gera 447 kW, mais ou menos 600 cavalos, gerava em 2014. Eu acho interessante, porque a ideia é que daqui a 3, 5 anos a Fórmula E alcance uma potência que chegue a muito próximo às grandes categorias do automobilismo. Tá? Então, se você pegar toda essa salada de números, a gente vê que a ideia da FIA para a categoria seria basicamente evoluir de uma maneira que os caras consigam tecnicamente criar soluções ano a ano que melhorem o carro, porém sem gerar grandes crises. O que eu chamo de grandes crises? Ficar sem bateria no meio da prova, motor superaquecendo as células das baterias, tá? Esse é um grande problema da categoria. Esse sistema que eles usam de baterias atualmente, o tal do sistema chama SAFT, que é íon de lítio, eles são 200 células de baterias pequenas que dão o total da energia que o carro tem para usar durante o segmento da corrida, né, até o pit stop. O próprio Lucas de Graça já falou, se você pegar a tecnologia que existe hoje, a gente conseguiria criar um carro que consegue ir até o fim da prova. Só que qual é o problema? Colocar essa tecnologia na pista hoje vai ser impossível, porque isso vai levar a Fórmula E a gastar um volume de dinheiro que tornaria ela inviável. Então eu acho que, assim, gente, a FIA está fazendo o desenvolvimento dessa categoria com passos sólidos, tá? Então todas essas mudanças, você vê, aumentaram a potência, aumentaram uma volta na corrida apenas esse ano, uma ou poucas, né, pelo que eles falaram, não é obrigatoriamente uma para toda a pista, mas eles estão aumentando aos poucos o desenvolvimento tecnológico de uma forma que eles consigam acompanhar, todas as equipes consigam acompanhar. Não apenas as equipes empurradas pelas montadoras. Então acho que a Fórmula E mais uma vez está fazendo de forma estruturada o desenvolvimento que talvez tenha ficado um pouco para trás na Fórmula 1, entendeu? Na Fórmula 1, quem tem dinheiro coloca o carro na frente, quem não tem dinheiro corre no fundão, e no fundão hoje a gente fala de 7 segundos de diferença, 5 segundos de diferença de fundão. A Fórmula E está tentando fazer de uma forma que você consiga fazer esse desenvolvimento passo a passo. Eu acho isso muito positivo e muito produtivo, tá? Tanto tecnicamente, porque você vai ter soluções tecnológicas para acompanhar o desenvolvimento das equipes de ponta, tá? Só que
que caberão no bolso das equipes pequenas. Eles estão se preocupando de uma forma mais 360 graus com o desenvolvimento da categoria. Então, eu acho que essas evoluções, que o Ricardo explicou mais tecnicamente, tá? E eu só fiz aqui uma salada de números, eu acho que essas evoluções mostram de maneira muito clara que esse desenvolvimento está sendo dado com, assim, sem pressa, de uma forma que a gestão financeira seja possível para as equipes grandes e pequenas, e de uma forma que a categoria não vá de 0 a 100 em 3 segundos, que é o que os carros fazem hoje. Entendeu? Que a categoria se desenvolva dentro da proposta que ela tem, do mote que ela tem, de trazer o público para perto, enquanto ela vai se tornando algo maior. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito saudável para a categoria. Eu não sei se vocês entenderam tudo o que eu quis dizer com isso, mas metralhem com perguntas e debates agora.
Então, vou te fazer uma pergunta. Aumentou-se a potência aí por corrida, né, de 150 para 170. E também aumentou-se pelo menos uma volta. Vocês acreditam que vai ter, ia falar combustível, vai ter energia para concluir a corrida mesmo assim? Mesmo com essas... vocês acham que a evolução... foi o suficiente, pelo que vocês entendem? Lógico, a gente está falando de uma volta, mas a gente está falando de um aumento aí de uma diferença de 20 kW aí para a corrida inteira. Você acha que eles vão conseguir controlar o pezinho para terminar a corrida ou não?
Eu vou responder isso a você da maneira que eu falei antes do Edu falar, que é aquela história. Aumentou-se uma volta e aumentou-se a potência. No conjunto Spark, que é o mesmo do ano passado, que algumas equipes vão usar, eles realmente vão ter que fazer um trabalho melhor de administração dos recursos. Ou seja, vão ter que segurar um pouco o pé para poder fazer esse pouquinho de energia durar mais. Tá? Durar um pouquinho mais, gastar um pouquinho menos. O que eu espero é que desses powertrain novos que estão vindo, supondo que eles todos sejam bem sucedidos, que eles todos causem um consumo de energia menor, e consumindo menos energia, já que a potência é limitada igual para todo mundo, então você pode simplesmente, ao invés dele produzir mais potência, você pode fazer ele produzir uma potência menor e ir privilegiando consumo. Qualquer motor é assim. Você pode então fazer com que esses novos powertrains possam ser pensados a produzir, às vezes, mais potência com a mesma energia que eles usaram no ano passado, ou até menos, por que não? Entendeu? Eu acho que é dessa forma que eles vão. Que as equipes principais vão administrar esse pequeno, entre aspas, problema, essa diversidade maior a se superar. Eu gostaria de complementar falando que Halo. Palmas, adorei a sua descrição, o que você falou agora, bate tudo direitinho, é isso mesmo o que acontece, de esquentar a bateria. Eu gostaria só de complementar que, assim, para os amigos que estão ouvindo, que o carro elétrico é sim o futuro do carro do futuro, mas a maneira que ele vai ser abastecido vai ser diferente. Pensando na escalada financeira que o Elo falou, o ideal é que se fosse feito o que vai ser feito provavelmente daqui a 20 ou 30 anos, que seriam os carros a hidrogênio. Que hoje existe até carro a hidrogênio sendo feito em linha. Mas para se desenvolver da maneira que, para se tornar de corrida, ia tornar extremamente caro. Então o jeito é fazer dessa maneira, que é usando a bateria de lítio, que é a mesma bateria que você usa no seu celular, que você tem aqui sentado do seu lado, ou até mesmo do seu laptop. Todos eles usam baterias de lítio. São baterias boas para uso em baixa potência, mas em alta potência você requer muitas células, como o Elo falou, 200 células. Então torna um carro muito pesado. Tanto que qualquer carro elétrico que usa bateria de lítio ocupa um terço do carro. Um terço do peso do carro é a bateria, é muito pesado. Então, e sem dizer que você tem um enorme peso, uma limitação uma limitação baixa, uma alta limitação de distância percorrida. Por isso você tem que ter dois carros prontos para correr, fazer a corrida inteira. O ideal seria esse hidrogênio, mas o sistema de célula de hidrogênio vai demorar para vir. E se fosse para vir agora, viria muito caro. Então realmente tem que ser aos poucos. Vai ser primeiro a bateria de lítio, para depois vir o hidrogênio, e aí quem sabe atingir os tais 500 cavalos que foram falados para ser atingido no futuro. Uma coisa de cada vez. É isso aí. E só para brincar com o pessoal aí, estrelinha pro Elô, pode ser, vai.
Muito obrigado, hein? Eu vou mostrar pra minha mãe na minha agenda quando eu chegar em casa com o estrelinho. Só pra complementar uma coisa que eu entendo também, Bunnyman, é que tem um outro detalhe. O ano passado nós víamos o pessoal chegando no fim do primeiro stint da corrida, da primeira parte da corrida, com 3% de energia sobrando, carro se arrastando para chegar no box. Só que tem um detalhe: no ano passado ninguém tinha dados técnicos. O pessoal botava o carro na pista no fim de semana e vamos ver quanto é que vai gastar de energia nisso aí. Cálculo, tá? Esse ano eles têm os dados, a gente tem que lembrar isso também. Boa parte do desenvolvimento automobilístico, tanto nas pistas quanto no nosso carro aqui na rua, é montar o carro, colocar ele na pista e coletar dados. Esse ano eles têm esses dados coletados. Então, não importa a diferença que você tenha de número de voltas ou de aumento de potência, eles deram X voltas nos circuitos e falam, gasta tanto, entendeu? E isso eu sei que você, quando você tem qualquer forma de energia armazenada, como numa bateria, você fazer com que o carro renda X a mais ou X a menos para conseguir alcançar o seu destino não é algo tão difícil de fazer. Tanto é verdade que você tem carros elétricos que rodam centenas de quilômetros ou até mais de centenas de quilômetros com uma carga de bateria, tá? Isso você pode regular também na performance do carro. Então eu acho que esse ano já fica mais difícil a gente ver gente saindo da corrida ou parando no meio da rua por falta de energia do que no ano passado.
Muito bacana as explicações de vocês aí, eu acho que ajudou muita gente, assim como me ajudou também a aprender um pouco mais e a tirar as dúvidas da categoria. E tem um tema, né, que a gente mencionou aí por cima, né, o Heylor falou sobre o fan boost, né, que mudou um pouquinho, então só pra gente também deixar nossa opinião e comentar essa mudança, realmente essa votação vai acabar 6 minutos depois da largada, com os fãs realmente aí, né, decidindo alguma coisa que vai influenciar de fato na prova. E a potência vai de 180, né, e varia entre 180 e 200 kW. Então, e agora no site tem a votação, acredito que por 10 dias acontecendo. Então, os fãs são super engajados na campanha e tudo indica que o Nelsinho Piquet vai levar a primeira. O pessoal tá fazendo bastante aí essa campanha para que ele leve o fan boost. Mas eu acho que vai ser super interessante, né? Já dando a minha opinião aqui também antes de passar para vocês. Eu acho que vai ser super interessante essa mudança, porque a gente via, né, na primeira temporada, as Grid Girls ali com uma plaquinha diferente, mostrando os pilotos que receberam fan boost. E agora vai ficar meio, né, ali, escondido. Então vai ser super interessante, eu acho, assim, o piloto, ele vai poder guardar aquilo como uma informação pra ele, vou usar num momento determinado da prova, vou usar mais pra frente, eu vou usar logo quando eu souber que eu ganhei pra pegar um competidor de surpresa. Então vamos acompanhar nessa primeira prova, mas eu acho que vai ser super interessante. Então, Arcuri, o que você achou disso? Bacana, vai gerar aí um mistério diferente para a categoria. Você é a favor do fan boost ou não?
Olha, eu gostei muito dessa ideia da interação que a Fórmula E traz com os fãs. Se essa foi a maneira que eles acharam melhor para se conseguir, eu não tenho uma opinião muito formada, mas se essa foi a maneira que eles acharam, eu acho isso interessante. Pode ser interessante. Agora, realmente, você, Babi, você levantou uma bola que eu não tinha pensado. O fato da votação terminar 6 minutos depois da corrida significa que não exatamente o cara que tá competindo saiba se o cara de trás dele tem ou não um fan boost. Pode ser que ele tenha, pode ser que ele não tenha. É uma coisa a se levantar. Realmente eu não pensei nesse fator surpresa. Eu, na verdade, eu me peguei pensando, para variar, pensando em números, na parte da potência. Porque você vai ter um carro com 170 kW de potência máxima. Aí, quando você tem o fan boost, você aperta o fan boost, que é o push to pass, por assim dizer, um sistema parecido com o push to pass, você teria entre 180 e 200 cavalos. Eu entendo que o push to pass deveria ter um sistema, uma potência fixa, como era no passado. No passado era 150 kW de rodar e 170 de push to pass. Agora você tem entre 180 e 200. Eu não consigo entender por que o que eles vão ganhar com essa diferença de potência. Você pode, por exemplo, vamos supor, você coloca 180 kW. Você vai ter 10 kW a mais, mas vai estar gastando menos energia. Mas 200 kW vai ter mais potência, mas está gastando mais energia. Será que teria a ver com essa administração de energia até mesmo no push to pass? E aí entra a pergunta, o piloto vai poder regular isso na hora, a equipe vai poder regular isso na hora ou vai decidir antes da corrida? Tem certas coisas que não estão muito bem explicadas aí, né, que mereciam uma melhor constatação para explicar. Para as minhas, até para explicar isso para vocês, ouvintes. Mas a princípio, é uma situação diferente, interessante. Não vou dizer que é maravilhosa, não. Eu não tenho uma opinião neutra a respeito. Mas é no mínimo. Interessante esse pensar o fan boost, especialmente começando durante a corrida.
E Buniman quer falar também um pouquinho sobre o fan boost. Você tá em cima do muro, é?
Eu tô um pouquinho em cima do muro. Eu acho que em matéria de marketing, da interação do fã com a Fórmula E, eu acho que é uma ideia fantástica, né? A gente sempre reclama aí que a Fórmula 1 não usa a tecnologia que tem, tecnologia de divulgação, né? São sempre avessos a vídeos na internet, a comunicação na internet. E a Fórmula E, por outro lado, usa todos os artifícios que ela pode, né, para divulgação, para interação com o fã. Mas eu não gosto dessa diferenciação que vai ter de piloto para piloto. É o que a gente reclama da asa móvel, o que a gente reclama do push to pass, são artifícios para você ter uma ultrapassagem. E é uma ultrapassagem ou uma passagem aqui, nos remetendo a Fábio Campos? Né? Então, assim, a interação com o fã, fantástica, genial, 100%. Estão usando todos os artifícios que tem para poder captar mais e mais espectadores. Mas é justo com quem está lá dentro? Ah, eu acho que o Lucas de Grassi é bacana. Eu vou lá, vou dar um fan boost para ele. E em prejuízo a outro competidor? Não sei se é muito fair. Eu não sei se é muito bacana esse tipo de artifício.
Bacana, eu tô até aqui no site dando uma olhadinha pra ver como é que tá a votação. Eilor não falou de fanboost.
Quero falar de fanboost.
Você puxou o assunto e não falou do fanboost.
Não. Então, só pra explicar aqui que a Babi mandou um texto pra gente da FIA a respeito do fanboost, por que o cara tem entre 180 e 200 kW pra usar? Porque, na verdade, a regra é você tem 100 kJ de energia armazenada. Esses 100 kJ, ou você usa 180 kW por mais tempo, uma potência extra de 180 kW, ou 200 kW por menos tempo. E, na verdade, eu acho que as equipes conseguem construir um fan boost que seja ideal entre esses dois números, 180 e 200. Eu imagino que seja basicamente por isso que você pode ter essa diferença de potência entre um e outro. Então, sobre o fan boost especificamente, eu vou dar a minha opinião. Babi, você que é especialista em mídias sociais, você me responde se eu posso estar certo ou não depois, por favor.
Tá bom.
Eu acho que esse fan boost, gente, ele tá longe de ser uma ideia surgida do nada
ou simplesmente algo para dizer, ah, olha aqui a Fórmula E inovando. Eu acho que não. Eu acho que esse fanboost foi muito bem pensado pela FIA. Por quê? A FIA acompanha ano a ano algumas categorias perdendo contato com as pessoas, não conseguindo novos espectadores. E a dificuldade com a Fórmula 1, por exemplo, que se fecha no mundinho dela e não fala com o seu público, tem. Criar hashtags a cada corrida não resolve, apesar de já ajudar muito, mas não resolve para trazer novos públicos, tá? Então, eu acho que esse fanboost, ele é um laboratório, basicamente, tá? Eles pensaram o quê? Vamos fazer as pessoas influenciarem na corrida. Por quê? Porque, gente, é isso que a gente faz nas redes sociais todo dia. A gente não entra lá para falar alguma coisa ou para comentar alguma coisa se não for para que as pessoas leiam ou para que as pessoas sejam influenciadas. Então, numa sociedade onde cada vez mais a gente se conecta para participar de um todo, o fanboost é um laboratório social para eles. Vamos experimentar trazer as pessoas para influenciarem no resultado da corrida. E vamos ver se isso vai fazer o nosso público ficar mais cativo à categoria. Isso, gente, talvez não no formato de fanboost, mas pelo menos essa análise vai descer em escadinha para todas as categorias. Gente, isso funciona. Gente, isso não funciona. Isso tem muito mais a ver com marketing e publicidade da categoria do que tem a ver realmente com a corrida em si, tá? Eu, por exemplo, sou um cara que, sinto, com perdão da palavra, mas eu sento minha bunda no sofá de manhã alguns dias e saio de noite assistindo todas as categorias, conversando com esses malucos do Café com Velocidade no WhatsApp, tá? A gente faz isso, nós temos essa necessidade e esse gosto, entendeu? Mas o que faz uma criança entrar, sentar na frente da TV e assistir uma corrida hoje em dia? Praticamente nada. Agora, se essa criança puder chegar lá e apertar o botãozinho do turbo do carrinho dela, que nem ela faz no videogame, talvez isso faça uma grande diferença. E quando eu falo criança, gente, somos todos nós, tá? Não são só crianças, os novos que vão assistir Fórmula 1. Eu falo disso como sociedade, todos nós. Nosso lado criança olha e fala, putz, eu vou poder botar o meu dedinho ali e dar um turbo pro cara. Muito legal, tá? Então, para o público leigo, isso talvez seja o atrativo final que as categorias estão procurando. Talvez não nesse formato, entendeu? Mas talvez no fator de como isso vai influenciar a interação e pode mudar esse quadro da baixa de espectadores no automobilismo. Eu, particularmente, como um cara que gosta de automobilismo, não gosto do fanboost. Eu, como um cara que trabalha com comunicação, que é formado em comunicação, falo, genial, vocês estão se mexendo e é isso que o automobilismo precisa. Dou parabéns para esses caras por terem inventado isso.
Ricardo, queria fazer um complemento?
Eu queria, sim, aproveitando primeiramente, o assunto que o Elo puxou, e agora eu pude me informar, vou ser bem honesto, não fiz completamente o dever de casa. Agora que o Elo puxou, explicou mais ou menos, eu entendi como funciona, deu para entender a ideia dos 100 kJ disponíveis. Isso dá para explicar uma coisa para vocês. Como a potência varia e o tempo varia à medida do usado e do uso, eu queria passar uma ideia para vocês de como funciona. Você tendo 100 kJ, agora falando um pouco de física aqui, você tem joule é medida de energia, o watt é medida de potência, potência é energia por tempo, joule por segundo é watt. Ou seja, se você tem uma medida de potência que está sendo usada e uma energia disponível, você sabe quanto tempo você vai poder usar dela. Baseado nessa besteira que provavelmente 90% não entendeu, eu vou ser mais prático. Se você usa o fanboost com 180 kW, ou seja, com apenas 10 kW a mais, que é a potência máxima, significa que você vai ter 10 segundos de fanboost disponível. Agora, se você usa 190, que é 20 kW a mais, você vai ter 5 segundos. Se você usa os 200, que é o máximo, você vai usar por 3 segundos e 3 décimos. O que eu quero dizer, quero explicar é o seguinte, eu quero passar uma ideia para vocês de grandeza do tempo que, você, que o piloto vai ter de fan boost disponível. Ele quer tentar uma ultrapassagem de qualquer jeito, então ele vai usar aquele fan boost para uma micro ultrapassagem, um tudo ou nada de 3 segundos, ou ele vai querer usar isso de uma maneira mais dosada, uma aproximação, que vai ter menos potência, mas ele vai durar mais, que dure 10 segundos, ou algo no meio disso. Eu acho que isso vai ser uma outra ideia bem interessante de administração, mais uma vez, a administração do piloto vai ser fundamental para a corrida dele, de como administrar esse fan boost. Se tudo numa tacada só, ou se não tô usando de pouquinho em pouquinho. Era isso que eu queria complementar. E ficou bem interessante essa ideia.
É, agora falando um pouquinho sobre a repercussão com os fãs e mídias sociais, né? Que é um pouquinho do meu trabalho também. É, eu acho super legal acompanhar as categorias que fazem um pouco disso, até para traçar uma análise mesmo, sabe? Do que acontece e tudo mais. Eu acho que é uma estratégia muito legal porque, assim, gera uma interação maior, não dos fãs só com a categoria, mas também com os próprios pilotos, sabe? Tem muitos que vão nas próprias redes sociais e pedem para os fãs ajudarem e oferecem brindes. Eu não sei se isso é lícito ou não, se eles poderiam oferecer algo em troca de um voto no fanboost. Mas os fãs acabam se beneficiando disso também. E eu, por exemplo, talvez, se eu fosse um piloto ou se fosse do marketing de alguma equipe, poderia até promover algumas outras ações, sabe? Ah, a gente vai levar um fã para passar um final de semana com a gente na categoria se a gente ganhar o fan boost, sabe? Se a gente fizer 3 provas seguidas ganhando o fan boost. Então dá para fazer muita coisa legal baseado nessa ideia, dá para inventar 1000 possibilidades partindo de um voto, sabe? Partindo de uma iniciativa que a Fórmula E teve de levar o fã mais próximo, assim. Eu acho que a Fórmula 1 até ficou um pouquinho com medo e resolveu correr para a internet e colocar suas redes sociais no ar depois de não sei quantos anos de, né, mídias sociais. Então, a Fórmula E já chegou e já mostrando um trabalho muito legal, assim. Até vi que eles criaram um Snapchat também, e já tem conteúdo lá, para quem quiser seguir, se tiver Snapchat, é FIA Fórmula E. Então, eles já postaram conteúdo da coletiva, mostraram um carro chegando no meio do evento, mostraram o Piquet. Então, foi muito legal mesmo essa proximidade que eles têm. Eles são mestres em fazer isso, eu acho que o fanboost pode ser um exemplo disso. Eu sei que a gente é super contra, né, esse lance de terem ultrapassagens forçadas, de apertar o botão e aí consegue a ultrapassagem, mas eu acho que é mais sutil, né, na categoria. Não tem, assim, 10 botões e praticamente toda a ultrapassagem da prova é baseada no fanboost. Eu acho que tá de um bom tamanho, são 5 segundos, dependendo do tipo da potência que o piloto quer usar, né, aprendi aqui com vocês também. Então fica equilibrado, não é o grid inteiro que tem, então é uma coisa realmente especial e realmente que o cara teve que se esforçar de alguma maneira para conseguir aquilo, né? Se ele tem uma base de fãs grande, se ele se relaciona bem com essas pessoas, se ele é um piloto que tem uma expressão interessante. Eu até tô com o site da Fórmula E aqui aberto, a gente tá gravando na quinta-feira à noite, faltam menos de 2 dias aí pra gente ter a prova, e o Nelsinho, ele tá na frente com 18% dos votos, e super perto do Félix da Costa, que tem 16%, do Sunbird, que tem 14%. Eu acho que eles podem super, assim, chegar perto, ou até rolar uma virada. E eu falei dos pilotos mais conhecidos, por exemplo, o Villeneuve, ele tem só 6% no sexto lugar. O Bruno Senna tem 5%, o Lucas de Graça tem 2%. E o coitado do Lewis tem 0%, gente. Votem nele. Eu fiquei com dó. Mas, assim, acho que prova que você pode ser um nome grande, um ex-campeão, né? Ex-campeão não, né? Um antigo campeão de Fórmula 1 como o Villeneuve, mas se você não tem aquela sua base, se você não fomenta na internet, acho que não funciona muito. E eu vi muita campanha pro Nelsinho ser eleito no fanboost. Então, assim, os fãs estão super engajados, então fazem a diferença. Eu acho até justo ter essa premiação. Então foi muito bacana essa iniciativa. Mas vamos para o nosso próximo assunto, que também é a mudança aí da pole, né, da classificação Na verdade, é uma mudança sutil, né? Porque eles fazem fases de grupos, então vão alguns carros para a pista e os melhores já eram, né? O tempo final não tinha uma mudança. E agora, na verdade, a gente vai ter uma super pole para os 5 melhores aí dessa fase de grupos também disputarem ali, fazerem uma mini final de classificação, mais ou menos como na Fórmula 1. Eu, antes de passar para vocês, já vou até deixar minha opinião, que eu gostei, acho que vai trazer mais emoção, vai ser interessante. Às vezes ficava meio sem graça, né? Porque o piloto lá do primeiro grupo já estava lá embaixo, então acho que vai trazer um pouco mais de competitividade. O que você acha, Buniman, dessa mudança?
Ah, imagina, que um grid inteiro reduzido a 5 para o cara suar mais ainda. Eu já acho que é bem sofrido a qualificação, mas é mais por conta da minha crítica com a pista mesmo, né? Agora, imagina você ir para uma pole com 5 caras, você ser selecionado entre os 5 para você ser selecionado uma vez mais para uma pole. Eu acho que é um formato muito interessante, muito bacana. Eu acho que é mais uma mudança que vem para o bem.
Beleza, aí, Eilor?
Então, agora eu vou falar uma coisa, concordo com o Bunnyman, mas eu vou falar uma coisa para ganhar mais uma estrelinha na minha agenda agora do nosso glorioso Fábio Campos. Eu acho que mais do que para a gente que fica, que às vezes acha um pouco entediante assistir, um pouco tedioso, né? Assistir a qualificação com aqueles grupos. Eu acho que para quem está lá na pista, a Super Pole vai fazer uma tremenda diferença. Porque quando você tá ali sentado na arquibancada assistindo, eu fui assistir a Fórmula Indy quando ela teve aqui no Brasil, antes ainda do circuito de São Paulo, lá no Oval, no Rio de Janeiro. Eu fui assistir a Fórmula Indy lá, e você assistir carros dando volta em grupos, como antigamente era, é muito tedioso, tá? E a Super Pole vai trazer essa emoção pro final da coisa, entendeu? Então vai instigar as pessoas a ficarem até o final, a assistirem, a curtirem. Eu sou totalmente a favor, até porque eu acho que futuramente essa Super Pole talvez se torne algo mais emocionante, como é hoje o Q1, Q2, Q3 da Fórmula 1. Então eu também vejo isso como uma evolução do formato da qualificação. Acho bacana e apoio totalmente.
Legal, Arcuri.
Ah, que eu gosto, na verdade, do conceito de Super Pole. Porque você... O conceito de Super Pole foi criado basicamente para que não se tivessem momentos tediosos durante um tempo de qualificação. A Fórmula 1 tinha muito disso no final dos anos 90 e foi criada a Super Pole pensando nisso daí. Não vejo ser diferente para a Fórmula E ter uma Super Pole, acho que até legal. É até melhor, porque com os 5 melhores poderem realmente mostrar um bom serviço, que às vezes pode ter sido atrapalhado por um carro na frente. E se o carro dentro de uma pista, desculpa, não vai ter problema. Eu acho que isso é e ninguém vai reclamar de ver os bons carros andando duas vezes numa pista. Ninguém vai reclamar.
Certo. Então agora, bom, vamos passar rapidinho, né? A gente tem corrida nesse fim de semana já, oba, né? Motivo da gente gravar esse podcast aqui. Mas como ela vai rolar lá na China... Então, se preparem para os horários que vão ser complicados. Lembrando, né, passando aí horários de Brasília, né, agora com a mudança para o horário de verão, podem acontecer algumas confusões. Então, anotem na agenda que a classificação acontece às 2 horas da manhã, de sexta para sábado, e a corrida às 5h30, de sexta para sábado também. E por que eu já falei, né, os horários? Porque a gente... Daqui a pouquinho vai encerrar o programa, mas a gente vai fazer aqui um bate-bola falando um pouquinho sobre o que cada um tem de pontos positivos e negativos da categoria. Então, não sei, quem quer começar? Eu ia falar aleatoriamente, mas eu vou dar a chance de vocês se indicarem aí, porque às vezes eu pego na surpresa, vocês ainda estão pensando no que falar.
Bom, deixa eu falar então. Vamos para o ponto negativo, a gente já até pincelou aqui. O que me incomoda muito são os circuitos em si, né? A gente já explanou aqui, tem o seu glamour, tem as suas dificuldades, circuitos que são governamentais, que são particulares, mas para o espetáculo eu acho que caberia ter um circuito, pelo menos, sei lá, 30% das pistas que fossem em circuitos mesmo. A gente quer ver, como o Eilor falou quando ele estava explanando sobre isso, a gente quer ver carro em autódromo, né? Tem todo o apelo da mídia para conseguir coletar mais pessoas que se identifiquem com a categoria quando você está dentro da cidade. É muito mais fácil para você divulgar, principalmente na Europa, né? Mas não me agrada, não me agrada o cara fazer esquina ao invés de fazer uma curva em um monoposto. Não acho bacana. O lado bacana, assim, positivo, é exatamente essa proximidade, né? Eu acho que a Fórmula E, diferente da Fórmula 1, dá mais proximidade para o fã, tem toda essa parte da interação. Lembra bastante aí as categorias americanas também, onde não se tem tanto glamour, mas e com isso também não se tem frescura, né? O fã fica muito mais próximo dos pilotos. Então acho que isso acaba humanizando a categoria, e com certeza a contrapartida aí é uma elevação da própria fama e da própria divulgação da categoria.
Bacana, quem é o próximo?
Vou votar o primeiro a favor, que eu gosto muito da interatividade, como o Bunnyman falou. Eu gosto muito da interatividade, de você não é só push to pass, né, fan boost ou coisa do gênero, mas também você ter aquele, ter o DJzinho tocando umas músicas, a facilidade com o público tem de interagir com a categoria. Como já se falou, cansou de falar, a Indy faz isso muito bem, a NASCAR faz isso muito bem, e a Fórmula 1 deixa pra lá de desejar respeito. Isso na Fórmula E tá trazendo um novo conceito para uma categoria internacional. Isso é muito bom. O contra pra mim são, vou dizer que é um motivo e meio, tá? O meio motivo seria, como o Bunnyman falou, a parte do ciclo de rua. Porque em parte eu sou a favor pela interação com o público de estar lá. Mas eu sou contra também porque o ciclo de rua torna uma rotina tediosa. As curvas de esquina, por exemplo, que eu sei que curvas fechadas, você tem sempre aceleração, freio, acelera, freio, acelera, freio, acelera, freio. Você não tem curvas de alta, dificilmente tem curvas de alta para desafiar. Os pilotos normalmente não gostam de circuitos de rua por causa disso, e esse é um jeito. O outro, que na verdade teria um pouco a ver com o conceito da categoria, é que eu, como engenheiro mecânico, não sou muito fã de conceito de carro elétrico. Porque eu acho que não é a hora de se fazer carro elétrico. Por quê? Por causa de, como eu falei, uma bateria muito pesada, para um carro que não dura muito, para um carro, ela vai esquentar demais, vai consumir demais, não vai ter o retorno muito lá que se espera. Mas, por outro lado, eu também sinto que é necessário para que a categoria exista, para que se incentive a virem outros tipos de desenvolvimento de energia elétrica, como pode vir, por exemplo, na forma do hidrogênio, como eu já expliquei, e que vai vir para o futuro. Pode ser um incentivo para isso? Pode ser. Acho que no momento não é o ideal ter esse conceito técnico para a categoria. Mas é aquele negócio, né? Para não custar caro, temos de melhor. Então nós temos que apoiar o que temos. Basicamente é isso.
Bacana, para encerrar então, né, Eilor?
Então, eu vou começar pelo ponto negativo. Uma coisa que eu acho que poderia ser uma melhoria sensível na Fórmula E, para meu gosto pessoal, mas também para tirar um pouco daquele estigma dos detratores da Fórmula E, de que é uma categoria que parece lenta, o carro parece um pouco travado, é que eu acho que ela poderia ter uma aerodinâmica um pouquinho melhor. Eu queria ver pouca coisa, mas uma influência um pouquinho maior de uma aerodinâmica nesses carros. Com aerodinâmica, eu digo tanto para torná-los mais rápidos de curva, para tirar um pouco esse estigma, né, que a Fórmula E tem de parecer uma corrida, entre aspas, travada, que o pessoal fala, para melhorar a eficiência da frenagem, mas também para jogar melhor aquele ar para o resfriamento das baterias, para tornar o carro um pouco mais dinâmico. Eu acho que esse é um ponto negativo da Fórmula E, que eu acho que seria muito bacana se tivesse uma influência um pouquinho maior da aerodinâmica, até para facilitar ainda mais ultrapassagens e tudo mais. O ponto positivo para mim, eu vou dizer um ponto que eu acho mais genial, que foi a sacada de mestre que esses caras tiveram na primeira temporada e que agora permanece, é o calendário. Eu acho espetacular a Fórmula E correr exatamente naquele período em que a gente está mais carente de automobilismo, que todo mundo sai de férias. Então, eu acho legal, porque aí mesmo aqueles que falam, cara, não gosto disso, não acho legal, acho uma corrida estranha, não é rápido, não tem barulho, o cara assiste porque não tem outra coisa para assistir. Então, talvez com isso eles angariem um público que é preconceituoso com a categoria desde o início, entendeu? Eu acho isso muito interessante e acho o calendário uma sacada boa que eles tiveram.
O mais legal é que vocês trouxeram aí pontos diferentes, então acho que super agrega e até ajuda, né? Quem tava pendendo pro lado negativo pode olhar o que vocês falaram e levar um pouco mais pro positivo. Quem tava super otimista, não via nada de errado na categoria, também pode procurar alguns pontos para melhorar. Eu acho que o super, também, as minhas opiniões são bem parecidas. O ponto negativo é um pouco das pistas, né? O que a gente pode mudar para melhorar esse ponto. O positivo é se aproveitar desse final de ano que não tem competições. Acaba atraindo super a atenção dos fãs aí, que, né, iguais a gente, que ficam esperando corrida, que não vem a hora de voltar as temporadas. Então, se aproveita muito bem toda essa interatividade. Então, eu tô super com vocês. E, infelizmente, o nosso programa tá chegando ao fim, assim, foi ótimo ter um especial do Café só sobre Fórmula E e com vocês, que conhecem da categoria, gostam, agregaram muito com as informações, que são ouvintes do Café, então, assim, foi muito legal mesmo. E vou deixar o espaço aqui para cada um deixar seu recado, enfim, links, quem tiver, onde pode encontrar, o que quiserem. Então, vou começar com você, Buriman, te agradecer por estar aqui com a gente de novo e deixar o seu recadinho aí pra galera.
Pô, Babi, obrigado pelo convite, Eilor, o Ricardo, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Espero ter explanado aí de uma forma um pouco mais simples que os meus colegas, mas espero ter contribuído de alguma forma. E aprendi bastante também, acho que é uma categoria que tem tudo para crescer, já está crescendo, né? Eu acho que daqui a alguns anos vai ser considerada uma das maiores. E é isso aí, obrigado. Não vou deixar link, porque não tenho mais, mas vocês podem me encontrar em qualquer lugar por aí assistindo a Fórmula E.
Bacana. E vou pedir aqui, vocês sabem que durante esse programa, né, com compromisso com a verdade, a gente tem um chat no Skype e não para. Então tá rolando uma discussão lá, falando sobre as partes técnicas da Fórmula E. Eu acho que a gente vai virar a madrugada aqui discutindo isso, mas vou falar para eles darem uma pausa. Arcuri, venha deixar o seu recado final aqui pra galera, os seus links, né, tem coluna para divulgar. E obrigado por ter participado com a gente hoje.
Primeiramente, eu que agradeço, Babi, é sempre uma honra estar participando do Café com Velocidade com vocês. Adorei conversar com o Ricardão Bani, com o Elô, que sensacional esse programa. Aprendi pra caramba também. Fórmula E não é minha especialidade, então tá sempre aprendendo. Você vê que ainda assim a gente conseguiu levar bem, né? E aquele negócio, eu sempre estou escrevendo lá com as colunas Paddock Press e quebrando mitos no site Velocidade. Você me deu uma conferida, eu gosto de escrever de um jeito fácil para todo mundo entender. E eu espero estar voltando novamente para estar participando o mais breve possível. É uma honra estar aqui com vocês.
Imagina, a gente que agradece os seus conhecimentos técnicos aí, ajudam pra caramba. E agora ele, Eilor, olha só, 100% de acerto no seu nome nesse podcast, tirando o erro do início que vocês não vão ouvir porque a gente cortou, tá? Não passei ilesa, errei, fazer o quê? Mas obrigado pela sua participação, você colaborou pra caramba com a gente aí, ajudou a explicar a questão técnica, ganhou aí, ó, o carimbo de bom aluno do Arcuri, então sai daqui, olha só, com a moral super elevada também da parte técnica.
Valeu, Babi. Eu acho que o erro do meu nome nem deveria ser cortado do programa, porque é o seu charme, Babi. É o charme da barba errar meu nome. Valeu, gente. Obrigado. Eu fico muito feliz de participar aqui do café. Sempre que vocês chamam, eu tento prontamente atender. Eu acho que a primeira participação que eu fiz sobre Fórmula E, que meu áudio estava horrível aquela vez, mas eu fiquei super feliz de discutir isso com vocês. E nem preciso falar nada, né? Ganhei estrelinha na agenda do Arcuri aqui, então hoje eu acho que eu fiz meu dever. E eu quero agradecer, Arcuri. Primeiro, eu queria dizer que, cara, curto muito sua coluna, cara. Mais do que tudo, adoro quando você participa do programa, mas eu curto muito a sua coluna, cara. Realmente explicações simples, fáceis de entender, de uma área que pouca gente conhece. Muito legal, parabéns mesmo e obrigado. O Bunnyman aqui, que é meu parceiro, a gente corre junto no videogame e é um cara 100% no nosso grupo do WhatsApp. Não tem quem não dê risada com o Ricardo Bunnyman num dia ruim ou num dia bom. Cara, valeu pra vocês dois, vocês são duas grandes personalidades, gosto muito. Babi, eu nem tenho que falar, né, Babi? Você, como é que o Campos fala? Você é a princesa, você é a musa do podcast, eu acho espetacular poder conversar com
não
você.
Não entendi
poder...
essas risadas, mas tudo bem.
É a princesa, pai.
que fique claro que não partiram de mim, só elogio.
É verdade.
Então, tô fazendo o papel Fábio Campos aqui pra ele não ficar bravo comigo que eu falei da aerodinâmica da Fórmula E. Então, Babi, obrigado. Você é fundadora de todo esse projeto, né? Você e o Raposo, espetacular. E obrigado. Só isso que eu tenho a dizer por tudo, por tantos anos que eu ouço vocês e por tantas participações agora. Muito feliz mesmo. Valeu mesmo.
Não, eu que agradeço vocês três aí por terem separado um tempo pra estar aqui com a gente, pra falarem tão bem da Fórmula E, assim, acho que o nosso ouvinte vai ficar recheado de informações para essa temporada que vai começar, então eu que agradeço, em nome do Café com Velocidade, foi muito bacana estar aqui com vocês, então muito obrigada, e você que nos escuta aí, fique ligado, hein, olha só, esse programa especial apareceu sem vocês terem a mínima ideia, então... Café com Velocidade sempre pode te surpreender e aparecer aí com uma edição surpresa quando vocês menos esperarem. Mas por hoje a gente fica por aqui. Acompanhem a Fórmula E, a gente vai falar na próxima edição, claro, com toda certeza, né? Começo de temporada. Então é isso, deixo meu abraço aqui para todo mundo e tchau!
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.
Eilor, Márigo, errei, tá vendo? Não tem jeito. Não, fica pros erros de gravação. Graças a Deus é gravado esse programa. Eu acertei a primeira parte, a segunda não.
Deu até pra sentir você parando pra pensar e falar.
Pode crer, teve que abrir o microfone pra rir nessa, Babi, mas
okay, vamos de novo, vai. Ai, que porcaria.